Estamos abertos? Vamos lá? Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 41ª sessão ordinária de 22.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helena Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 40ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de Lei 7622, de autoria do vereador Tenente Almeida, que estabelece normas para comercialização e reciclagem de materiais metálicos em geral, ferrosos e não ferrosos, denominados genericamente de sucatas e da outras providências.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do próximo projeto.
Projeto de Decreto Legislativo 1222, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Roberto Mancuso.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversa procedência. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando de forma simples e sintética as transferências de recursos da União, constitucional, legal e voluntária, aos municípios no período de janeiro a outubro de 22. Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 2/12/22, no valor de R$ 371.297,79, na conta vinculada ao contrato de repasse número 866851/2018, operação 105-2635-64, firmado com o município de Garça, assinado dia 30/5/18, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano sobre a gestão do Ministro do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo instalação de rampa de acessibilidade padrão NBR 9050, instalação de piso tátil direcional e de alerta, recuo de faixas de pedestre, padronização das sinalizações, padronização da faixa livre, dentro das normas de acessibilidade em vias do centro comercial.
Informo que a íntegra do documento encontra-se disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Aproveito a oportunidade para reiterar a convocação da sessão extraordinária a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2022, a partir das 9 horas, para a realização da eleição da mesa diretora para o biênio 23/24, bem como para a formação das comissões permanentes da Casa. Informo que 16 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, a Câmara Municipal de Garça estará em recesso parlamentar. Informo ainda que no período de 21 a 30 de dezembro, os servidores da Câmara estarão em férias coletivas, estando suspenso o atendimento também ao público. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo presente. Helene Oliveira. Presente. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em única discussão e votação o projeto de lei 75/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a desafetação e autorização da alienação de imóvel municipal, objeto da matrícula 33103, por meio de incorporação imobiliária, mediante licitação na modalidade concorrência, oferecer em garantia de crédito imobiliário dentro do programa habitacional instituído pelo Decreto Estadual 64.419, de 28 de agosto de 2019. Em discussão global e com a palavra, senhores vereadores. Consulte-se ao orador escrito.
Não há oradores inscritos?
Não havendo oradores, em votação global o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno da Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, visando a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 75/2022 em discussão e votação única. Grande expediente, requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
986, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Centro de Convivência Maria Leonor pela realização da Cantata de Natal, ocorrida no dia 23 de novembro de 22 no Teatro Municipal de Garça, Sala Miguel Mônico, que contou com um coral formado por 150 crianças atendidas pela entidade, tendo como regente a senhora Maria Tereza Lourenço e a participação do senhor José Roberto Moisés na percussão. Parabéns às crianças que participaram, aos professores e aos pais responsáveis.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
987, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à família Moreira, proprietária da Moreiras Buffet, pela grande inauguração do Espaço República, na cidade de Marília, oferecendo um local moderno e bonito para a realização de eventos.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
988, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação da iluminação pública na rua que liga a Escola Estadual Professora Norma Mônico Truzzi ao bairro Jardim Vista Verde, no distrito de Japa.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
989, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Jorge Índio pela realização da 7ª edição do projeto Cultura na Vila, ocorrida no dia 10 de dezembro no Jardim dos Eucaliptos.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
990, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao mestre Adilson pela realização do evento de capoeira em nosso município, que contou com a participação de diversos mestres do Brasil todo, inclusive do campeão mundial de capoeira.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, semana passada foi realizado o evento de capoeira pelo mestre Adilson, lá no lago, né? no dia que teve aqui a entrega das homenagens aos atletas, eu até comentei que foi feito esse evento lá. Muito interessante. Vieram mestres do Brasil inteiro, Bahia, Nordeste, e até mesmo atletas internacionais estiveram presentes, inclusive o campeão mundial de capoeira. Então foi um evento realmente de peso, organizado pelo Adilson. Então eu, aproveitando a oportunidade, parabenizo ao mestre Adilson por esse evento. E eu gostaria apenas de salientar o seguinte: no dia desse evento, muito bonito, foi lindo o evento que teve lá, mas infelizmente uma coisa ficou ruim, o que aconteceu. Tínhamos lá crianças das escolas, uniformizadas, crianças de projetos, se eu não me engano, havia um ônibus de crianças de Galha, que fazem projeto em Galha também, só que as crianças não tinham onde trocar, porque o banheiro estava trancado. Foi muito chato. Muito chato, as crianças não tinham lugar para trocar. O banheiro logo ali do lado da concha acústica, fechado, e as mães levando as crianças para trocarem e não conseguiam trocar no banheiro. Então, tirando esse ponto, foi brilhante o evento. Infelizmente, não foi perfeito por conta do infeliz acontecimento do banheiro trancado.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Parabéns pelo requerimento. O Adilson, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa totalmente dedicada ao município, e realmente faz todo sentido. Garça é uma cidade que tem banheiros com acessibilidade e tudo, mas não pode usar. Eu estive com a minha mãe lá para poder participar do evento, mas a minha mãe é uma senhora já idosa, e quando chegamos lá, ela falou: quero ir ao banheiro antes, fechado. Precisei pegar a minha mãe e ir embora para casa. Não pude ficar no evento. Eu imagino os que estavam lá para participar. Falta de bom senso da administração. Obrigado.
Obrigado, vereador. Lembro que na ocasião a secretária de assistência social de Galha estava presente. Estava presente também o prefeito de Álvaro de Carvalho, Adilson, estavam presentes no evento também. Então houve um grande movimento ali. E na data eu decidi não falar desse assunto porque eu não queria tirar o brilho do evento, né? Mas...
Submetiu a parte, vereador?
Pois não.
Não, parabéns aí pelo requerimento, mas eu ia colocar uma observação no evento. Não sei, quando você vai usar um próprio público para uso particular, principalmente para organizar o evento, você tem que protocolar um pedido na prefeitura. Então, não sei se a Vossa Excelência sabe se foi protocolado um pedido, né? Com relação ao banheiro, eu acho também que deveria ser comunicado, principalmente às pessoas do setor, para que quando houvesse um evento desse porte no lago, para que eles tenham conhecimento e que possam, né, abrir para que as pessoas que vier nesse local, para que poder usar, já que o banheiro é público, né? Mas eu só estou fazendo essa observação porque, de repente, não sei se foi protocolado ou não, um pedido para a organização desse evento nesse local. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Concede a parte também, Pedro?
Pois não.
Eu vou ao encontro de vocês. Eu acho que a gente precisa resolver de fato esse problema e logo. A gente está tendo muita reclamação nesse sentido. Eu entendo uma parte da questão do Poder Executivo que trata do vandalismo. A gente entende, né? Eu estive lá recentemente com o secretário, tinham levado o vaso sanitário embora de um deles. Eu entendo, mas não tem o que fazer, foi feito para ser utilizado. Então eu acho que o Poder Público precisa de fato e deve estar pensando em alguma saída para que a gente tenha a utilização desses eventos. Chegando agora no final do ano, não sei quem esteve no lago ontem, onde tinha muita gente no lago, né? E assim, quando você não tem um banheiro funcionando, força com que a pessoa faça ali as necessidades dela na rua, no local errado. E isso pode gerar um transtorno para os vizinhos, para os moradores, ou até mesmo para uma questão de respeito, né? Além de higiene. Então a gente precisa mesmo de fato aí resolver esse problema, e seu requerimento faz parte dessa resolução. A gente precisa resolver.
Obrigado, vereador. Lembrando que os participantes tiveram que buscar o banheiro lá nos trailers. Isso com uma obra que foi gasto um recurso público, né? Um grande banheiro, ficou bonito, muito bem feito, só que infelizmente está sempre trancado. Adilson, parabéns, meu amigo. O evento foi muito prazeroso de participar, muito bonito, e espero que aconteça mais vezes no município. Parabéns.
Consulte-se mais oradores?
Não oradores.
Próximo.
991, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a devolução do saldo dos recursos públicos remanescentes da HBB e da SBCD.
Consulta os oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, esse requerimento, não sei se os senhores têm conhecimento, né, sobre a glosa, são recursos, né, não usados na saúde, que nós temos um convênio com as organizações sociais que administram a saúde aqui do nosso município, e a prefeitura ela compra vários serviços dessas OSs. E tem alguns serviços não prestados. E a lei, né, pelo convênio, ela determina que esse dinheiro seja devolvido para os cofres públicos. Então, tem várias pessoas que me questionam se a gente fez. Já é a segunda vez que eu faço esse requerimento, né, perguntando quais os valores, né, de serviços não prestados pelas OS, se há devolução. Eu acho que é uma questão da gente estar fiscalizando, né, que são recursos públicos e bastante. A gente já sabe que encontra vários problemas aí com OS, não só aqui em Garça, mas no Brasil inteirinho, que esses serviços são terceirizados pela prefeitura, são compras de serviço, e é importante que a gente tenha, né, esses olhos para tanto dinheiro que vai para a saúde. Né? Às vezes o pessoal fala assim, é pouco dinheiro porque a saúde custa caro. Eu concordo que a saúde custa caro. Mas qualquer dinheiro que não seja usado tem que ser devolvido para o poder público. Porque é um investimento, é dinheiro, é imposto, é recurso da sociedade, e a gente precisa estar fiscalizando isso daí. Eu sei que hoje é a última sessão, nós vamos aguardar um bom tempo para ter essa resposta, mas a partir do próximo ano de mandato, temos que fazer um trabalho forte com a saúde aqui do município, né? Então, é muito importante que a gente fiscalize, principalmente também, não só esse serviço não prestado, mas também as reformas desses postos de saúde, que não saem do papel. É muito lento, né? A gente fala que é área de saúde, então nós precisamos fiscalizar. Vou estar muito empenhado nesses últimos 2 anos, como eu, vereador Fábio, posso registrar aqui que nós estivemos em várias unidades nesses 2 anos. Respondemos até por registro de boletim de ocorrência, pela nossa fiscalização, mas graças a Deus, né, nós mostramos que a sociedade deu esse direito, né, para que a gente possa fiscalizar. Aliás, é o nosso trabalho. Nós vamos continuar e nos próximos 2 anos a gente vai fazer um trabalho muito maior e cobrar, né, por essas questões. Porque a saúde, né, todos candidatos, eu não falo só do que está no mandato, mas todos sem exceção, né, quando é candidato promete o mundo e o fundo na saúde. Eu lembro que até mototáxi para levar remédio em casa, nós teve um candidato que prometeu, né? E a gente sabe que não é assim. Então, para chegar no objetivo, o pessoal faz até vaca voar. Mas depois, quando senta na cadeira, né, faz o básico. Então, a gente precisa estar de olhos. Eu estou fazendo esse requerimento, vou aguardar aqui, mas depois eu vou fazer outro requerimento pedindo de todos, desde o dia que as OSs assumiram, né, a gestão da saúde no município. Eu acho muito importante. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. E vamos que vamos.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
992, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre os serviços assistenciais que estão sendo prestados aos moradores de rua, os moradores da rua Borba Gato.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, pessoas que nos assistem, quero direcionar e deixar aberto para o vereador Marquinhos, né,
O vereador Masquinho, ele fez uma postagem. Na verdade, eu até estou direcionando o assunto, vereador, porque eu fui marcado numa postagem por uma pessoa que cobrou dos vereadores, né, essa ajuda que você estava pedindo, a questão de lona. Você viu que deu até uma polêmicazinha ali, né, pedindo uma lona lá para cobrir casa, se não me engano, né. E aí deu até uma polêmica que algumas pessoas falaram, mas isso é trabalho da prefeitura. É, a gente não pode estar comprando lona. Teve, acho que uma pessoa falou, a gente não pode estar comprando lona para cobrir casa, sendo que a prefeitura ela tem que estar atendendo essas pessoas. Então, estou até colocando o seu nome, vereador, e porque eu fui marcado na postagem e a pessoa, né, ela pediu, ah, será que vai ter mais algum vereador que vai ajudar? Então, assim, eu liguei para o Nil, né, que é o representante da Borba Gato, ele falou que não estava aqui, estava em São Paulo, e aí eu fiquei de retornar para ele, mas acho que essa semana ele deve estar por aqui. A gente sabe que agora, para frente, vai chover muito. Está chovendo muito já, né? Dezembro, janeiro é uma época de chuva. Então, pelo que eu vi na postagem do vereador Marquinhos, as casas, né, elas estão muito vulneráveis lá. E deve estar entrando muita água. Então, fiz um requerimento também, vereador, para saber a posição da prefeitura com essa... Se eles estão sabendo desses problemas. Deve estar. E o que estão fazendo? A gente sabe que estão... Né, recentemente, agora a gente recebeu a notícia pelo Fábio, né, que trabalha na secretaria ali, onde tem a Secretaria de Planejamento, né, que ele faz parte da habitação aqui do município. Ele resolve vários problemas da CDHU, de casas. Ele sempre está fazendo esses projetos ali, junto com o setor de planejamento. Ele deu uma notícia boa, que parece que as casas do Borba Gato vão ser construídas. Mas até lá, né? O que estão fazendo para esses moradores, para essas pessoas que continuam residindo na rua Borba Gato? Até direcionei o vereador Marquinhos, que talvez ele possa pensar que eu estou fazendo um requerimento, que ele foi atrás, mas não, porque realmente eu fui marcado nessa postagem e fui cobrado. Então, como eu não vi nenhum requerimento, né, de nenhum vereador direcionando para lá, eu resolvi fazer o requerimento para saber a posição da Secretaria do Bem-Estar Social, da Secretaria de Planejamento do município, o que eles estão fazendo, o que vão fazer, né, para amenizar esse problema das pessoas da rua Borba Gato. Era mais isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há nenhum orador.
Com a palavra...
Vereador... Não, eu não vi, desculpa.
Marquinho, com a palavra, vereador Marquinho.
Marquinho, desculpa, eu não vi, tá?
Boa noite, presidente. Última sessão, né? Nosso presidente aí, Rafael. Boa noite, vereadores. Público nos acompanha pela rede social também. Bom, comentar esse requerimento do vereador Bacana, que a semana passada eu fiz uma postagem falando a respeito da lona aí das casas Borba Gato. O motivo foi que uma moradora lá entrou em contato comigo e pediu que fosse lá pessoalmente ver a situação lá da Borba Gato, e trouxe uma situação ali que a prefeitura já não estaria mais mexendo mais nada lá. Inclusive, lá está uma buraqueira terrível, lá na Borba Gato, bem no início ali, cada chuva e tal. E eles estão aguardando aí a construção das casas. Como o vereador mencionou aqui, fez uma colocação excelente. Quando que vai ser essas casas? Quando que vai finalizar? Então, tem um bom prazo ainda para começar essas casas em fevereiro, até terminar, e isso aí vai muito chão. E daqui até lá pode chover muito. É uma situação que ele sempre enfrentava, sempre enfrenta. Então ela trouxe a situação, fui lá pessoalmente ver e vi que, olhando muito o vereador Fabinho, está difícil lá a situação das casas do pessoal lá. E aí, depois de ver pessoalmente, fiz a postagem. Qual que era o objetivo? De repente eu consegui ali, uma lona com algum caminhoneiro, alguém da cidade, que sempre na rede social, o pessoal, eles procuram sempre ajudar próximo de alguma forma. Então, durante esse intervalo, deixei a postagem ali e me informei também com a Prefeitura Municipal, que tomei conhecimento que tinha a zona lá no setor de habitação. Então, entrei em contato com o Fabinho, passou para mim a situação, junto com um amigo aí, munícipe, que esteve comigo, não vou mencionar o nome aqui na tribuna, mas um munícipe foi comigo lá, nas casas Borba Gato, pegamos nome das pessoas lá, já tem um cadastro lá, tudo arquivado, tudo certinho, tudo documentado lá na assistência. Fomos à assistência social, importante a população de casa estar acompanhando. Essa correria, fizemos essa correria toda e chegou lá, vimos o material lá, a lona que a prefeitura tinha colocado lá à disposição. Então, material que o setor da habitação usa. Até hoje eu falei com o Fabinho da habitação e disseram para mim que aquele material é o material que se adequou melhor para ele estar utilizando. Que utilizava outro material, mas não era bom. Diz que aquele material é o material que eles utilizam. Amanhã, novamente, estarei indo a Barbagato de novo, pessoalmente, ver como que ficou, porque recebi informações ontem que o pessoal já colocou essa lona, esperaram a chuva passar, colocaram a lona. É um serviço provisório, porque sabe que as telhas elas vão rasgando a lona, depois tem que substituir de novo. Agora nos traz uma certa preocupação isso aí, porque vira e mexe vai precisar trocar essa lona, vira e mexe. Então precisa aí de uma resolução, lá é uma área particular, então tem uns trâmites aí que esse morador precisa do apoio também do executivo, é o que vai estar fazendo nesse meio termo aí. Pode falar, vereador.
Então, pessoal, sempre, assim, veja bem, eu vejo aqui nessa Câmara que o pessoal fala que é uma área particular, sempre falam que é uma área particular, mas não é nesse mandato não, desde a época... Há muito tempo atrás, aí, quando surgiu o assunto Barbagato aqui na Câmara. Já estou aqui um bom tempo, né? E o pessoal sempre dá, é uma área particular, é uma área particular. Mas sempre a prefeitura está fazendo alguma coisa lá. A gente nota isso. Então precisa entender isso daí. Se é uma área particular, se pode fazer ou não pode. Mas eu acho que se for uma área particular e o dono deixa as pessoas morarem lá, você não vai fazer uma reforma para deixar a casa nova, né? Eu não vejo, até hoje eu não vi. É uma reforma... É uma ajuda para que tire as pessoas desse problema, né? É 2 minutos o tempo, mas tudo bem. Pode falar, vereador, eu volto lá depois.
Legal, vereador. É bom estar mencionando essa parte, é uma parte particular que tem ali, mas o pessoal não tem onde ir até de então. Então, estão ali nas casas ali e precisa que o executivo, a prefeitura, dê uma assistência aí, sempre na medida possível. Então, procuramos aí a assistência, forneceu a lona, né? Assistência também, passo, o apoio, informações que eu recebi essa parte de sexta, o pessoal tem necessidade. Assistência está sempre fornecendo. Agora, ficamos à disposição. O que for preciso estarmos fazendo ali para aquela população ali, todos os vereadores aqui estão à disposição para estar fazendo, né? Agora, o que nos preocupa é a demora dessa casa. Não iniciou ainda em fevereiro, mas até construir, muita chuva vai cair ali ainda. E traz a preocupação aí nesse sentido. Então, o setor de habitação já está sabendo, já levamos a situação para estar brindando, estar ajudando o pessoal nesse momento aí, porque... Se a prefeitura não ajudar, quem vai ajudar eles? Não tem quem possa ajudar, né? Então, é isso aí que eu queria deixar registrado aqui na tribuna. Obrigado, boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Agora é o Bacana.
Bacana como líder de partido.
Senhor presidente, secretário, senhores vereadores, volto novamente à tribuna para colocar outra observação aqui, né? É o que eu falo, a área particular, mas... O proprietário, ele deixa as pessoas morarem lá, né? Se fosse uma, vamos supor, se cada um fosse dono da sua casa, seria uma área particular também, né? Então, assim, de qualquer forma, é uma área particular, só eles que não são donos. Mas se eles fossem donos, seria uma área particular também. Então, eu não estou vendo aqui um motivo para que a prefeitura não possa ajudar. O que eu fui questionado é o seguinte: o vereador Marquinho, ele pediu lona para a população, né? Ele pediu para as pessoas ajudar a quem tivesse para doar. E eu fui questionado assim, por que que vocês não fazem, de vez de pedir para a população? Esse que foi o questionamento de algumas pessoas, entendeu? Então, assim, a pessoa não está errada que fez esse questionamento. Ela está correta, né? Mas o que a gente tem que explicar é que nós somos legislativos. Nós não somos executivos, nós executamos obras. Quem foi eleito para executar obra na cidade foi o prefeito, né? Nós somos eleitos para cobrar. Então, o que nós temos que fazer? Ou nós compramos a lona, ou nós cobramos a prefeitura para ir lá comprar. É isso que o morador quis dizer. Então, eu só estou usando a tribuna aqui, e estou usando o requerimento, porque uma pessoa me marcou e me questionou. E o morador não está certo. Ele está certo, ele não está errado. Ele falou, mas peraí, o vereador pede a lona para cobrir a casa, então compra a lona. Ou então pede para o prefeito cobrir a casa, né? Então, é esse questionamento que me fizeram. Eu falei, não, você está correto. Então, eu vou fazer um requerimento pedindo para o executivo pegar essa lona e levar lá, já que ele foi eleito para executar a obra.
Então, assim, acho que nós temos que deixar claro para a população, né? Deixar claro para a população que quem executa é o prefeito. Ele que ordena as despesas, ele que recebe os impostos da sociedade para aplicar em benfeitoria para a nossa comunidade, principalmente as mais vulneráveis, né? Nós temos secretaria aqui, nós temos secretaria de planejamento, a secretaria de habitação acho que não existe mais, né? A secretaria de planejamento está tudo junto. Eu lembro que tinha uma secretaria, existe ainda a secretaria de habitação? Acho que não existe, né? É uma só, é o planejamento. Antes existia uma secretaria de habitação, né? Eu acho que transformou em setor de habitação, porque a secretaria de habitação ela fazia esse tipo de reforma. O que eu estou respondendo aqui foi o que me questionaram, tá? Então, quando eu sou questionado, eu venho aqui e trago uma resposta. Porque nós não podemos deixar, né, a população que te cobrou sem uma solução. Principalmente nós temos que estar exercendo nossa função. Então, assim, eu acho que as campanhas de alimentação que nós já fizemos, nós também estamos pedindo para a sociedade ajudar algumas entidades, enfim, cada um... né, faz o seu trabalho como acha que é melhor. Eu só estou respondendo para o munícipe que questionou que nós deveríamos comprar essa lona, né, ou a prefeitura. E o que eu digo aqui que ele está certo. Ele não está errado de falar isso. Nós não podemos terceirizar isso mais para a sociedade. Quer dizer, até agora nós vamos pedir lona para cobrir uma casa de uma pessoa, sendo que a prefeitura ela detém esses recursos para esse tipo de ajuda, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui é direcionando esse requerimento para saber, né, o que o prefeito vai fazer com relação a isso. Se já está fazendo, ótimo, né? Então, acho que é interessante a gente estar sabendo se está ajudando. Porque, né, as pessoas elas gostam de ajudar também, tem muita gente que gosta de ajudar, nada contra, mas eu só estou respondendo os questionamentos que me fizeram. Tá bom? Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha pelas redes sociais. Os vereadores que me antecederam aqui estão certos. Realmente, o poder público tem o dever de compartilhar, principalmente essa parte social. Eu exatamente não sei, mas deve ter verba direcionada para isso. Precisa uma atenção maior realmente para aquelas pessoas. Mas eu vejo também o poder público se movimentando. Nós estamos sabendo que tem aí um projeto de construção através da CDHU. Então a gente sabe também da burocracia, da demora. As coisas não andam como a gente quer. Tem todo um sistema para ser vencido, para ser colocado em ordem. Mas eu vejo isso também com muita importância porque... é uma situação ali da Borba Gato que já está fazendo quase 3 décadas e ninguém solucionou, né? Então a gente vê aí que o poder público também está se mobilizando nesse sentido. Infelizmente tem a demora, tem a burocracia, mas a gente vê solução também que ficou aí há quase 30 anos e ninguém resolveu. Então a gente vê isso com muito otimismo. Muito obrigado.
Permite uma parte, Almeida?
Pois não.
Não estou nem, se me permite, né? Obrigado. Não estou nem questionando a movimentação do poder público. Eu estou falando que é uma coisa imediata, né? Que nem assim, um exemplo. A chuva veio, então está tendo problema. Estou falando que é uma coisa assim, para realmente uma ajuda nesse momento. Tá? Com relação ao projeto, excelente, eu acho ótimo e é importante. Mas estou falando, não é questão do projeto, é questão da urgência, né? Com relação a esses moradores que continuam, né, há 3 décadas ou há 4 décadas, que seja, mas eles continuam numa situação, né, muito complicada lá. Porque eu já passei por isso, né, a gente já foi de família muito humilde, minha mãe tinha que colocar bacia na sala para a goteira não espalhar na sala, então a gente sabe como é que é. E lá as casas são muito ruins mesmo. Então estou falando mais uma questão de urgência, só isso. Muito obrigado.
Não, perfeitamente, você tem toda a razão. Esse momento não podemos deixar aquelas pessoas em situações tão vulneráveis. Mas eu só queria colocar que o projeto ele vai realmente trazer uma solução para esse problema que é bem antigo. Obrigado.
Uma partinha, vereador? Vereador, a parte?
Pois não.
Só para a gente estender, tem 5 minutos. Fabiano, você consegue focalizar aqui? Não aparece bem na imagem, o pessoal de casa está acompanhando. Bom, esse tema é muito importante que o vereador trouxe, o requerimento, o vereador Almeida. Trouxe posicionamento. Falei com o Fabinho, ele falou que esse material que usa lá, que está utilizando, sempre usou nas casas, tal, já tentaram usar outro material e não deu certo. Então que esse requerimento do vereador Bacana sirva também para o executivo estudar uma forma de colocar outro material. O vereador Helene estava comentando aqui, qual que é o nome que a senhora falou? Uma manta, de repente, o executivo possa estar fazendo e colocar aquelas mantas de alumínio. De repente, é uma ideia, uma sugestão, para estar colocando por enquanto, até fazer essas casas. Porque os moradores lá, eles têm também a opção de ir para o aluguel social, foi mencionado lá. Só que eles ficam meio espertos, né? Com os olhos bem abertos nesse aluguel social, porque supondo que vai lá para o aluguel social, eles têm medo de repente, essa casa travar e não sair essas casas. Isso aí, que certeza, tem que garantir, eles têm que as casas vão sair mesmo. Até de então está no papel, que vai sair a partir de fevereiro. Mas quantos loteamentos, quantas casas que é para sair, trava no meio do caminho, fica 5, 6 anos sem sair a casa. Então eles têm medo de sair, já que chegou a documentação em fevereiro, que construa essas casas, cada saia certinho dentro do prazo, ou antes até do prazo, então eles têm medo. É lógico que o aluguel social ajudaria bastante, ajudaria, mas eles têm medo de conhecer essa casa. Visto que há muitos anos que se estende, né? Entra prefeito, sai prefeito, vai para cá, mas o nosso prefeito, eu pelo menos votei nele, confio nele, voto de confiança. Eu estou acreditando que ele vai ser fiel e justo e vai colocar toda a força para essas casas do pessoal da família Barbagato, tirar dessa situação. Agora, até lá, chuva que vem, chuva que volta, tem que ser feito algo para resolver a situação lá. Parabéns, vereador Bacana. Uno Forças com ele nesse requerimento. Ele foi até mencionado na rede social. Isso aí repercutiu. Quando repercute, traz comentário, traz a solução para o final. E é isso que a população quer. Ninguém quer ficar ali com a casa cheia d'água para lá e para cá. Tem que ter uma solução e eu acredito que pode ser feito sim. Obrigado, boa noite.
Perfeitamente. Tudo o que puder ser feito ali para... Não vai resolver, mas vai amenizar a dificuldade daquele pessoal. Realmente tem que ser feito. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, o Pedro não? Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, é muito importante esse requerimento do vereador Bacana, devido à vulnerabilidade social que aquelas famílias vivem. É, só uma observação, vereador Marquinho. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que eles não se enquadram no aluguel social, porque para conseguir o aluguel social, a pessoa precisa ser proprietária da casa. Por exemplo, pegou fogo numa casa que ela é proprietária, aí ela pode solicitar o aluguel social no período ao qual a família esteja fora da residência até conseguir construir uma nova casa, uma coisa assim. Agora, se a pessoa não tiver uma casa no nome dela, registrada, ela não tem direito ao aluguel social. Talvez eu possa estar enganado, posso até confirmar aqui na sessão. Pois não?
É isso. Justamente porque se fosse atingir todos que têm uma casa, por exemplo, alugada, acho que não teria perna. Justamente a função é que a pessoa tenha perdido o seu lar, né? Então, infelizmente, essa opção fica um pouco difícil. Mas, esperar o requerimento voltar, para ver se a gente consegue, juntos, né? Buscar alguma melhoria, ou ver o que está precisando de imediato, de urgência lá, né, vereadores?
Sim. Bom, é muito importante esse assunto ao qual o vereador Bacana nos trouxe. Por quê? Nós vemos uma movimentação do poder público tentando solucionar esse problema que já vem se arrastando há algum tempo. Hoje mesmo foi votado aqui o projeto único, né? O projeto no 75/2022, que é a autorização para a construção de 80 apartamentos para pessoas de baixa renda. Às vezes, uma ou outra pessoa da Borbagato pode ser beneficiada nesses apartamentos, né? Sempre que nós buscamos informações na prefeitura, eles colocam que a prefeitura tem buscado um convênio na CDHU para tentar construir casas direcionadas para o pessoal do Borbagato, mas infelizmente até hoje, palpável mesmo, eu ainda não vi nada. Mas um ponto muito importante que eu gostaria de trazer para os pares e também para o executivo é a questão do ambiente da Borbagato. Por quê? Como muito bem dito pelo vereador Bacana, aquela área ali é uma área particular, ao qual foram feitas algumas casas e as pessoas elas residem ali. Provavelmente, mais dias ou menos dias, se Deus quiser, né, torço para que aconteça, Deus vai abençoar, vai dar certo, e vai ser construído novas casas, seja pelo apartamento do governo do estado, seja pelo vínculo lá com a CDHU, vai ser feito. Uma hora ou outra essas casas vão sair e esses moradores vão ser beneficiados, esse problema vai chegar ao fim. Vírgula. Se o poder público se atentar com aquele ambiente. Porque se o poder público não se atentar com o que acontece ali, a partir do momento que você retira aquelas famílias que estão morando ali e levam ela para os apartamentos, aquelas casas vagas serão preenchidas por outras famílias e continuaremos no mesmo problema. Então o poder público precisa se atentar com o que acontece com a Barbagato e com as políticas públicas que serão tratadas lá naquele ambiente, mesmo após beneficiar essas famílias. Então, é muito importante o requerimento que o vereador Bacana nos trouxe para que nós possamos já começar a discutir sobre esse assunto. Porque nós estamos vendo que está se direcionando para o atendimento de casas para essas famílias, só que nós não podemos deixar acontecer de outras famílias entrarem naquele ambiente para esse problema continuar perpétuo e contínuo na nossa cidade. Então, eu torço para que o município se atente a esse ponto. Viu, secretária Elid? Se atente a esse ponto para trabalhar aquela área. Não sei o que vai ser feito, se vai entrar em contato com o morador, com o proprietário, o que vai ser feito de políticas públicas naquela área, porque eu não sou formado na área. Mas, mesmo na minha ignorância, eu consigo ver que se aquelas famílias forem retiradas de lá e enviadas para outras casas, eu torço para que seja que aconteça, e vai acontecer se Deus quiser, a prefeitura vai ter que se atentar para que não volte a ter outras famílias sofrendo mesmo tanto lá, né? Que essas próximas famílias que necessitarem, que sejam encaminhadas para casas mais dignas, que sejam encaminhadas para outros tipos de projeto social. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Não oradores inscritos.
Próximo requerimento.
993, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o novo distrito empresarial.
Consulte-se, oradores.
Oradores.
Próximo.
994, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de abrir no período noturno algumas unidades de saúde visando aumentar a adesão da vacina contra o Covid-19.
Consulte-se, oradores.
Lico.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia nessa casa e todas as pessoas que nos acompanham na rede social. Vou ser breve em minhas palavras. Última sessão, né, presidente? De 2022, depois teremos só a da eleição da mesa. E eu estava acompanhando recentemente as novas informações referente à Covid, os estados, nas cidades, no estado de São Paulo. A gente vem acompanhando aí a preocupação já das autoridades com o aumento de casos. E a gente percebe quando a vacinação, a pessoa vacinada, sempre ameniza muito o poder público, pois as infecções vêm menos fortes. Então, eu tenho acompanhado, já vi a movimentação de uma cidade que nem São Carlos, que a prefeitura já implantou o atendimento noturno para essa vacinação. Estou pedindo aqui ao poder público, também à Secretaria da Saúde, que estude a possibilidade para que nós possamos aumentar a nossa adesão, né? Porque os dados do Estado de São Paulo, quando se refere a algumas faixas etárias de idades, são preocupantes. Às vezes nem 30% tomaram a vacina da dose extra. Então é um pedido que eu faço aqui ao Poder Público, à Secretaria da Saúde, que estude com coração, tá? Para que seja estendida essa vacinação. Uma parte, vereador?
Você permite uma parte? Não, eu não queria nem interromper. Não,
tranquilo.
Vereador, até é uma observação também que eu faço para a Vossa Excelência, o doutor Marcelo ele pode explicar melhor isso, mas na verdade a vacinação ela tem um calendário da Secretaria, né, do Estado e também a Secretaria Federal, né? São eles que determinam as regras, né? E também eles que enviam os lotes de vacina acho que é para os estados distribuem para os municípios, né? Provavelmente deve ser assim que funciona. E o cronograma de vacinação, depois que a prefeitura ela recebe o lote, ela tem, acho que é contado, né, doutor? Acho que é contado as vacinas, se eu não me engano, tá? Então, talvez, vereador, eu acho que o requerimento é um requerimento muito bom, acho que a preocupação de Vossa Excelência é muito importante ser destacada aqui, mas eu acho que a prefeitura ela não tem o poder dessa interferência. Talvez, né, pode até acontecer, mas é só essa observação que eu faço para Vossa Excelência, mas o requerimento é ótimo. Parabéns.
Muito obrigado, vereador Bacana. É que algumas cidades, como São Carlos, que nós demos uma ligada lá, e o prefeito implantou isso aí. E nós estamos vendo aí a preocupação do setor público já, né, principalmente nos transportes públicos, em alguns órgãos, né, em algumas organizações, disso aí. É o requerimento que eu faço, cabe agora ao executivo analisar as probabilidades junto à Secretaria da Saúde, que eu acho que tem condições aí de uma boa conversa com o Estado para que seja implantado também aqui em nossas cidades esse atendimento. Um abraço, boa noite.
Consulta, senhor oradores?
Não há oradores.
Próximo.
995, Elane Oliveira solicitando ao diretor executivo do SAE informar a possibilidade de escalar no período noturno no serviço de vigilância sempre 2 vigias.
Consulta, senhor oradores?
Não há oradores.
Próximo.
996, Lico solicitando à Associação Comercial e Industrial de Garça informar quais os planos da entidade para as comemorações de Natal.
Consulta, senhor oradores?
Lico.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretoras, vereadores, vereadora, público que nos prestigia e ouvi, e quem nos prestigia pelas redes sociais. Em breves palavras, esse requerimento, eu atrasei um pouco de colocá-lo aqui nos canais anais da Câmara, mas através dele eu quero desejar aí a todos os comerciantes, os prestadores de serviço e a SIG, que esse Natal seja maravilhoso para a nossa economia da cidade, tá? Que todos os objetivos dos seus comerciantes, seus prestadores de serviço, de quem necessita que neste final de ano aumente suas vendas, né? E que a SIG cada vez mais continue apoiando os eventos noturnos aqui nessa época de Natal e a Secretaria de Desenvolvimento. Quero desejar do fundo do coração a todos esses gloriosos comerciantes, prestadores de serviços, que tenham uma venda excepcional nesse ano, para que tudo corra bem. Um abraço, boa noite.
Consulte-se a mais oradores?
Não oradores.
Próximo.
997. Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza das galerias pluviais e do sistema de escoamento de águas pluviais na rua Minas Gerais, no quarteirão localizado entre as ruas Barão do Rio Branco e Sargento Wilson Abel de Oliveira.
Consulta, senhor oradores?
Não oradores.
Próximo.
998, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na sinalização de solo em toda a extensão da rua Rafael Marangão, no Jardim São Rafael.
Consulte-se, oradores?
Não oradores.
Próximo.
999, Fabinho Policinani solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar luzes de emergência no terminal rodoviário urbano.
Consulte-se, oradores?
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa. Última sessão, eu não ia nem levantar. Mas eu me lembrei que eu fiz esse requerimento aí e eu preciso relatar o que ocorreu. Bom, vamos lá. Essa semana passada nós tivemos alguns picos de energia na cidade por conta das chuvas. E Garça antigamente não era assim. Qualquer chuvinha que dá em Garça agora apaga tudo. Acho que o motivo é porque esses caminhão passa carregando até o poste se deixar, né? E o prefeito não toma providências. Mas enfim, vamos lá. E eu estava na rodoviária esperando meu tio chegar por volta de 1h. E ali naquele local, eu observava alguns tipos de pessoas diferentes, que não são pessoas comuns para estar de madrugada na rua, né? De madrugada na rua, jovens bagunçando, bebendo. A gente já estava meio com o pé atrás. Quando do nada deu aquele pico de energia e nós ficamos ao breu do Irineu, uma escuridão sem tamanho. Aí eu te faço uma pergunta. Quando qualquer pessoa vai abrir um comércio em Garça, eu acredito que em Garça, em qualquer lugar, é exigido que se coloque lâmpada de emergência até debaixo da privada, se deixar. Aí você está num terminal rodoviário do tamanho do nosso e não tem uma lâmpada de emergência. A minha tia, que já é uma senhora de 70 e poucos anos, entrou em desespero e correu para a porta do carro. E nós ficamos naquela escuridão. Não só nós, como também quem estava ali esperando o ônibus que chegaria de Campinas, Rio Claro. Então, gente, um grande erro, um grande risco de que alguém seja assaltado ou agredido, levado a sua bolsa, seu celular. Então eu queria pedir aqui em nome da população garcense e em nome da minha própria família. Eu conheço pessoas aqui de Garça, empresários, que saem daqui e vão para São Paulo e naquela noite esse empresário estava chegando de São Paulo. A hora que ele bateu o pé para fora do ônibus, que ele viu aquele breu, ele falou: vereador, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei: ah, é um pico de energia. Ele falou: tudo bem, mas cadê? Não tem uma lâmpada de emergência? Uma em cada poste. Então, por favor, excelentíssimo senhor prefeito do município de Garça, vai lá, prefeito, à noite lá.
Permite a parte.
Apaga a luz lá e fica lá para o senhor ver que beleza.
Permite a parte?
Sim, vereador.
Muito bem colocado. Eu acho que tem mais pontos na cidade que precisam desse tipo de luz de emergência. E a rodoviária eu falo porque meu pai vai muito para São Paulo fazer alguns exames e muitas vezes eu vou buscar ele. E já aconteceu de uma vez eu estar lá esperando ele e ver também acontecer isso daí. Foi muito bem colocado. Tem meu apoio aí. É muito importante essas luzes de emergência em horários aí que pode ser que acabe a energia. Ainda mais no local daquele de fluxo grande e que muitas vezes os ônibus chegam fora de horário, em horários, né, bem tarde. Então, parabéns pelo requerimento. Muito bem colocado.
Obrigado, vereador. E até eu queria dizer para o senhor que fizesse, eu não vou fazer, vou deixar para que você faça. O terminal de Jafa também não existe uma lâmpada de emergência. Então, peça por lá que eu peço por aqui e a gente pede junto. Por quê? Lá fica mais perigoso do que aqui. Lá na beira da rodovia, né, Lucas?
Me permite, segunda parte?
Sim, claro.
Pode deixar, vou estar fazendo sim. Que nem eu te falei, foi muito bem colocado para que a gente possa solicitar em mais pontos e pode ter certeza que eu vou solicitar por Java também. Obrigado.
Com certeza. Parabéns, Lucas. Obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Esse requerimento número 1000, eu solicito que se é possível ler na íntegra.
Além disso, eu queria agradecer a presença das pessoas aqui na Câmara Municipal, em especial da esposa do doutor, do nosso tenente Almeida, nosso vereador. Rosana, seja sempre bem-vinda, tá? Vejo que você tem acompanhado as sessões aí, então seja sempre bem-vinda a você e todos que estão presentes aí. Miriam, Regi, tá bom? Sejam bem-vindos. Que seja lido, então, na íntegra o requerimento do vereador tenente Almeida.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, um voto de congratulações e aplausos ao senhor Aparecido Figueiredo Ciborgue, por ser um esportista assíduo do esporte amador. O Ciborgue, como é conhecido, participa e participou de todas as modalidades do campeonato de futebol em nosso município e é uma pessoa exemplar, pai de família honrado e respeitador, disciplinado nas regras esportivas e sociais. Um grande colaborador de nosso esporte amador, muitas vezes contribuindo voluntariamente com materiais e até manutenção de nossa praça esportiva para que as competições aconteçam. Não raras vezes, sozinho, tenho organizado competições esportivas em nosso município com resultados significativos. Proponho mais que uma cópia seja encaminhada ao homenageado para a ciência. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Tenente Almeida, vereador do PL.
Consulto o senhor secretário se há oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, o Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Em poucas palavras aqui, vou resumir a capacidade do ciborgue, né, nosso amigo Aparecido Figueiredo, há tantos anos colaborando com o esporte amador de nossa cidade, organizando competições, participando das competições, monta seus times, ele sozinho, mesmo com as suas dificuldades financeiras, mas todo ano está lá participando com os times nas competições do nosso município. Seja na área rural, seja na área urbana, seja no suíço, no amador. Há muitos anos o ciborgue colabora com o nosso esporte amador. E nesse final de semana, inclusive, participei do campeonato, do torneio que ele realizou aqui no suíço, o torneio do cinquentão, né? E parabéns também para a nossa equipe, que sagrou campeã desse torneio no sábado passado. Então, deixar aqui meu abraço, meu carinho, a minha gratidão ao nosso amigo Ciborgue, um batalhador, um guerreiro, que sempre colaborou com o nosso esporte amador do nosso município. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Peço a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e o público presente também, né? A esposa do vereador Almeida, sempre presente, né? O presidente estava comentando, o Regi, né? Os munícipes aí, sejam bem-vindos, tá? Bom, Ciborgue, um grande amigo, hein, Almeida? Parceiro, uma pessoa que gosta muito do esporte, né? Conheço ele pessoalmente, tanto ele, a família dele. Então, o que ele faz no esporte ali é com dedicação e carinho mesmo. Até o campo do Suíça ali, é ele que organiza, né? Que limpa toda aquela parte ali, faz a limpeza, deixa tudo nos detalhes ali prontinho para o pessoal estar jogando futebol. Então, isso aí é muito bom. Quando a pessoa faz algo com dedicação mesmo, com esse amor, essa alegria, então as coisas, ela flui, ela vai para frente mesmo. Então, esse campeonatinho que foi feito nessa parte esportiva aí, parabenizamos. Subi aqui para comentar desse requerimento, que é um requerimento bem colocado, um excelente requerimento, o Ciborgue, um garcense nato aí, uma pessoa que as pessoas gostam muito dele, o pessoal que joga no suíço ali, todo mundo conhece o Ciborgue, então é como se ele fosse uma liderança ali no campo suíço. Uma liderança ali, o pessoal busca com ele até orientações também na parte do esporte. Então é algo que nos brinda muito, uma alegria imensa de subir aqui na tribuna, na Casa de Leis, e homenagear ele também nesse requerimento bem colocado, tá bom? É isso, manda um abraço a ele, o Ciborgue, que estiver ouvindo, acompanhando esse vídeo aí através da rede social, tanto ele como a família dele, e todos os amigos que fazem parte ali da parte esportiva. E parabenizo o vereador Tenente Almeida pelo requerimento mais uma vez. Obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1001, Ademar Kempe Marcones de Moura, filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência na rua Joaquim Freire, de frente à academia ali existente.
Consulto, senhor secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Eu só venho aqui rapidamente falar sobre esse requerimento. Na frente da academia do Zemar, da Olympus, né, o Zemar conhecido carinhosamente na nossa cidade, ele um dia foi trabalhar. Boa noite, Regis. Tudo bem? Boa noite. Então, o Zemar, ele foi um dia trabalhar, ele sempre estaciona o carro na frente da academia dele, onde os associados da sua academia também estaciona o carro lá, e estavam pintando de amarelo, né, a calçada. Eu acredito assim que poderia ter notificado ele, poderia ter avisado ele, tem várias outras maneiras de ter a orientação certa com o proprietário do comércio, que é o Zemar, certo? Então, lá não está proibido estacionar, certo? Então, e lá há muito tempo, viu, tenente? Você que é do trânsito, há muito tempo as pessoas estacionavam lá. A rua lá é um pouco movimentada devido a uma empresa onde tem vários caminhões lá, que agora fugiu o nome da minha cabeça, peço desculpas. Até mesmo quebrou um guarda-sol que ele tem na porta, bem grande. Ele acredita que foi o caminhão deles, com certeza deve ter quebrado lá. Então, assim, deveria ter tido uma notificação que naquela região, né, para o próprio proprietário, para o Zemar, com as pessoas da academia dele, poderia ter tido uma notificação para ele meio que se adaptar à situação e falar até para os próprios associados da academia dele colocarem o carro em outro lugar, certo? Então eu venho aqui, já que proibiram o estacionamento naquilo lá e não notificaram o proprietário da frente, que é a academia que está sendo de alguma maneira prejudicada, certo? Eu vim aqui pedir para que possa ter uma faixa lá, né, de estacionamento para idosos, porque existem alunos idosos que vão lá, e também com deficiência, pessoas que fazem até exercícios devido a alguma deficiência e devem fazer o acompanhamento com o personal, por exemplo, com um profissional da área da educação física. Então eu peço para que não proíbem totalmente de estacionarem lá, mas que possam adaptar de uma maneira especializada para essas pessoas especiais, deficientes, e também para os nossos idosos, certo? Então fica aqui o meu pedido aí para o Gilberto, um pedido da Câmara Municipal, não é do Ademar, mas sim da Câmara Municipal, dos vereadores, se puderem passar lá na rua Joaquim Freire, certo? Vocês vão ver lá que a Academia do Zemar, de alguma maneira, está sendo prejudicada, certo? Principalmente os alunos aí, que eu falo dos idosos, principalmente das pessoas especiais, tá? Muito bom, obrigado, tenente, por ter me falar. Eu acho que ele não foi notificado, tá? Ele está até preocupado, viu, tenente? Porque esses dias, os caminhões que estão lá estacionando, ele colocou um guarda-sol, certo? Eu acho que, eu não sei o nome daquilo lá, é um guarda-sol, né, para tirar o sol lá da porta, certo? Não é um guarda-sol que a gente está imaginando, tá? Eu esqueci o nome, é uma estrutura... Oi? Isso, um toldo. Tolo, né? Isso, toldo, isso, desculpe, né, eu sou leigo nesse assunto, mas quebrou, e ele é alto, né, e ele fica na altura de um caminhão, dos caminhões que estão lá indo. Então, por mais que houve esse acidente, né, eu acredito que às vezes ele mesmo falou para mim, né? Às vezes até é perigoso a gente ser multado, às vezes a gente tem que trocar de porta, né? Colocar a porta do lado. Então,
permite a parte, ô Demar?
Pode falar.
Demar, muito bem colocado esse requerimento. Eu sou um antigo aluno lá do Zemar, um grande amigo do Zemar, e também não tinha visto. Vou passar lá para ver. Conta com a minha ajuda, faço questão de te ajudar com isso daí. Até porque o Zemar é um cara que está ali há muitos anos, traz o esporte, a saúde para muitas pessoas. Eu acho que ele merece, sim, ter um respaldo maior, porque faz muito tempo que o Zé está ali e, com certeza, tem que ter alguma forma de estar revertendo essa situação e estar ajudando os alunos ali, sim. A gente aguarda junto com você a resposta desse requerimento. E o que for preciso da minha parte, conta comigo também.
Não, beleza, obrigado. Independente, às vezes foi um pedido de um vereador, porque é um munícipe, agora às vezes o pessoal da empresa pediu para algum vereador daqui, né? Às vezes pode ter sido um pedido, né? Os dois lados temos que ver. Então, vamos dar uma atenção aí para o Zemar, ele merece, é um cara muito bom. Como ele, como outros proprietários da academia, foram prejudicados na pandemia. Eu acho que é bom a gente dar uma força para ele aí. Obrigado, viu?
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, tenente Almeida.
Ele levantou a mão. Ah, desculpa, mas tudo bem.
Vamos à mesa, diretor.
pelos vereadores. Ademar, eu realmente confesso a você que eu não vi essa situação. Ali eu sei que tem uma empresa ali de caminhões, de poço artesiano, então a gente precisa chegar lá, dar uma verificada, ver o que está acontecendo. E realmente as pessoas que vão na academia gostam de parar bem próximo ali. Então, com certeza, há um prejuízo para o proprietário da, que é o Zé Mar, né, proprietário da academia, e há um problema também para as pessoas que vão até a academia. Mas eu prometo que vou passar por lá, vou dar uma verificada, conversar com o Zé Mar, conversar com o Gilberto, ver o que dá para ser feito para melhorar e adequar para que a situação seja melhor encaminhada. Obrigado.
Presidente, uma parte. O Zé Mar, ele está até preocupado. O Zé Mar está até preocupado, né? Porque não notificaram ele, às vezes, na calçada, né? Agora ele está preocupado em relação aos acidentes que aconteceram, por exemplo, do toldo, né, do caminhão. Às vezes ele vai ter que mudar a porta lá. Né? Então, aonde a porta fica, né? Ele mesmo falou, às vezes eu vou ter que mudar mais para lá, porque os caminhões, de alguma maneira, estão prejudicando aqui a minha porta. E a porta é de vidro, pode quebrar, né? Então ele falou assim, os carros, querendo ou não, estacionando lá, de alguma maneira dava uma freada nos caminhões lá, porque o caminhão ia entrar, ele entrava um pouco mais com cuidado, né? É. Então é um pedido aí, o Zé Mar, todo mundo conhece ele, é um clássico aqui na Academia da Educação Física em Garça. E eu acho que nós devemos dar uma atençãozinha para ele, sim. Pelo menos uma notificação antes, eu acho que poderia ter notificado antes, você não acha, tenente? É, avisado, né, para ele se dar uma ideia também dele, porque tem alunos com deficiência física lá e alunos idosos, né? Mas obrigado pela atenção.
Perfeitamente. A gente vai ver isso de perto e procurar adequar da melhor maneira possível para que beneficie a todos. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1002, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do senhor Oswaldo Carvalho, aos 73 anos, deixando saudade em todos os que o conheciam.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1003, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de conceder no ano de 2023 não somente a recomposição, como também o aumento real aos servidores públicos municipais e aos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1004, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do senhor Walter de Oliveira Lima, aos 43 anos, deixando saudade a todos que o conheciam.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1005, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao senhor Nelson Antônio Calçavara, superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal em Bauru, informar se está mantido o cronograma de obras do Jardim Aeroporto, que, segundo informado, está previsto para 31/1/23.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1006, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, deputado estadual Anelis Fernandes, para que envie esforços visando a liberação de um aparelho de ressonância magnética para o município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1007, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a troca de lâmpadas dos postes de iluminação localizados na rua Joaquim Pereira, de fronte ao numeral 218, na rua Jorge Yamaguchi, de fronte ao numeral 45, no distrito de Jaffa, tendo em vista que as mesas encontram-se apagadas.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores. O Marquinho, Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente, né? Vou mencionar um pouquinho de Jaffa, nesse último requerimento do vereador Cateto, né? Estive em Jaffa aí recentemente também, não sei, passando por lá, e a população ali sempre comenta a respeito dos vereadores ali, parabenizo, né? Então, através do trabalho da atuação dos vereadores, dois vereadores ali, o Cateto e o Rodrigo Gutierrez. Esse requerimento é bem colocado, eu reparei mesmo lá essa escuridão, né? Até alguns moradores comentavam, agora eu vi o requerimento, o senhor parabeniza o requerimento. É algo simples, mas que vai trazer toda a diferença naquela parte ali daquela escola, perto ali do ginásio também, né, vereador? Então é bom também estar junto com a CPFL, eu acredito que o Carlos Eduardo vai conseguir dar um respaldo também,
clareando ali, vai trazer uma segurança para as mães, né? As pessoas que sempre passam ali. Estive, não vou mudar o foco do requerimento, mas estivemos acompanhando também outras partes da cidade. Então é isso aí, esse é o foco, junto aqui na Casa de Leis. Acredito que vai ter uma boa resposta, vai ajudar muito na cidade, vereador. Parabenizo o requerimento e outras atuações suas também, ali em Jafa, tá?
Permite a parte, Marquinhos?
Sim, permitido.
Não, com certeza. Inclusive o vereador, né, me passou a informação aqui também, referente a esse requerimento que eu fiz. Agradeço. Também hoje eu estive com o pessoal lá pela manhã para solicitar alguns outros pontos também que está precisando de iluminação, Marquinhos. Mas isso é o importante. Aquilo que a gente sempre conversa, né? Por mais que tenha eu e o Gutierrez lá em Jafa, os senhores também são vereadores, faz parte do distrito e toda ajuda ali para o nosso distrito é bem-vinda. Vereador, obrigado por tudo aí, tamo junto. Boa noite.
Valeu, vereador. Bom, traz uma resposta aí no coletivo. Sim, vereador, permitido.
Não, aliás, parabenizo o vereador Cateto, né, pelas palavras, o vereador Marquinhos. Quero lembrar que o distrito de Jafa, ele pertence à Garça, né, então o vereador tem voto também em Jafa. Acho que todo mundo teve voto lá em Jafa, né. Eu, particularmente, tive pouco voto, não sei se o vereador Marquinhos teve, né. Então, assim, como nós tivemos voto em Jafa, eu acho que não há problema nenhum o vereador fazer um requerimento, mas parabenizo pelo bom senso do vereador, que entendeu perfeitamente. Já que quem teve voto lá, provavelmente alguma pessoa que mora lá possa, né, cobrar algum serviço dos vereadores aqui. Mas muito bom aí as suas palavras aqui, junto com o vereador Marquinhos. Parabéns, Marquinhos.
É uma excelente colocação, né? Eu acredito que vem para o coletivo. Uma resposta dessa é um pedido simples, mas pode evitar um estrupo, pode evitar um roubo, um acidente, de repente, com um carro num local todo escuro daquele jeito. Faz toda a diferença. Às vezes aquilo que parece que não faz toda a diferença e é isso aí. Outros requerimentos mais, último dia da sessão, esse é o foco, é melhor do coletivo, que o nosso apoio também sempre. Obrigado.
Aproveitar que você tem 2 minutinhos ainda, Marquinhos, para não precisar pedir a tribuna. Com certeza, vereador Bacana, como o senhor disse, todos os vereadores dessa casa sabem que Jafa faz parte aqui de Garça. Então, toda ajuda lá para o nosso distrito é bem-vinda. Que nem eu sou vereador, eu sou de Jafa, mas eu não faço só trabalhos por Jafa, eu faço por Garça também, pela zona rural, por tudo. A gente, quando é eleito vereador, é para trabalhar em prol da cidade, e a zona rural e o distrito de Jafa faz parte. E eu só tenho a agradecer aos senhores, o Bacana também é um vereador que sempre, às vezes, é procurado lá e tem esse bom senso por eu ser de Jafa. Lucas, ó, o pessoal me ligou, então eu só tenho a agradecer. O vereador Bacana, Marquinha, todos os nobres pares aqui dessa casa, que tem um olhar por Jafa, porque a gente merece e temos que trabalhar pelo distrito também, né? Então, obrigado aí. Obrigado pela segunda parte. E uma boa noite.
Também ia pedir a segunda parte, você ia encerrar, né?
Pode, o senhor quer falar?
Rapidinho, tá? Você ia encerrar, então. Não, o que o vereador Cateto falou é verdade. Ele mora em Jafa e faz um monte de requerimento aqui para Garça também. Então, assim, não tem problema nenhum. O vereador é eleito por Jafa, mas ele é cobrado aqui em Garça também, porque ele tem muitos amigos aqui. Como o vereador foi eleito por Garça e teve voto em Jafa. Então, é o papel do vereador.
Não, legal. Falando em Jafa, não fugindo, presidente, do requerimento. Vereador, se puder comentar, comenta o Polo Esportivo, próxima vez. O Polo Esportivo tá show de bola lá. O pessoal tá acompanhando. De repente o pessoal não tem informação de casa. Parte do esporte. Vamos falar do esporte também. Valeu?
Uma parte, vereador, rapidinho. Sim. Só completando o Bacana, quando a gente vai pedir voto, Garça, distrito de Jafa, zona rural. E não vai mudar para quem quer distrito de Jafa também, não é? Um abraço.
Consulta se há mais oradores?
Não, oradores.
Não havendo mais oradores. E após a leitura de todos e votação, os requerimentos.
Não, peraí. Falta algum? Falta. Não acabou, tá certo.
Acabou, né?
Foi o último.
Era o último, né? Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis pela união são sentados, os contrários se manifestem. Então, aprovados todos os requerimentos, partiremos agora para o tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre assuntos de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes,
concedo a palavra aos vereadores no prazo de 5 minutos. O orador escrito?
Cateto.
Com a palavra, o vereador Lucas Cateto.
Não vou agora, não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Nobre vereadora, senhores vereadores. Essa noite eu vou usar meus 5 minutos finais. Vou usar meus 5 minutos finais para fazer um agradecimento. Um agradecimento especial. Esta, para quem nos assiste aí de casa, é a última sessão do ano de 2022 e automaticamente a última sessão do nosso amigo Rafael Fabretti como presidente desta casa. Então eu gostaria de usar meus 5 minutos. Já vou pedir aos meus amigos, se eu não conseguir terminar aqui a minha fala, eu gostaria de não permitir aí a parte, que acho que todo mundo tem seus 5 minutos. Eu gostaria de usar pelo menos meus 5 minutos aí para falar desse cara aqui que, além de presidente dessa casa, é um amigo que eu tenho de longa data, né, Rafa? Então, aproveitando, Rafa, esses 5 minutos finais, cara, em 2 anos que eu estou aqui nessa casa, você foi o presidente, tivemos algumas divergências de pensamentos. Eu votei algumas coisas diferentes de você, mas como quando eu ganhei para vereador, eu lembro até hoje, a gente teve uma conversa de nunca deixar interferir na nossa amizade o posicionamento favorável ou contrário de cada um, porque a gente se conhece há muitos anos. Conheci você lá no Benê Motos, dava trabalho para esse cara, hein? Minhas motos, eu ia lá, eu queria do meu jeito. E era ele que fazia as correrias lá pra mim. 20 anos, hein? Olha. E conheci o Rafael como pessoa. Como pessoa, não como político. E nesses 2 anos, como vereador nesta casa, e o Rafael como presidente, eu conheci ele como político. Sei de muitas coisas que o senhor passou ao decorrer desses 2 anos. Coisas boas, coisas ruins, e dizer ao senhor que pode sair de cabeça erguida como presidente, porque não tenha dúvida que o senhor fez um excelente trabalho. Eu sei que muitas reuniões, às vezes o executivo não participava nessa casa, e esse foi um dos méritos do senhor, trazer o executivo para participar das reuniões aqui nessa casa, tanto com posição, quanto base, quanto oposição. Então, o senhor fez acontecer. O senhor fez acontecer. E eu seria ingrato se eu não usasse a tribuna hoje para deixar registrado esse momento, a gratidão, o aprendizado que foi trabalhar esses 2 anos, tendo o senhor como presidente desta casa. Eu não tenho alguma vez que eu precisei do senhor, que eu te liguei, que o senhor não tenha me dado um retorno. Então, quis usar esses 5 minutos hoje para te agradecer, cara. Para te agradecer, te desejar boa sorte. Agora o senhor vai sentar aqui com a gente, vai trabalhar aqui com a gente. Mas como presidente... E eu posso não ter sido vereador antes, mas o senhor sabe que o meu pai já foi vereador, já foi presidente desta casa. Eu acompanho, eu gosto de política. Então eu gostaria de estar fazendo essa homenagem aqui para o senhor, usando a tribuna, usando meus 5 minutos, e dizer para o senhor que o senhor fez um excelentíssimo trabalho como presidente. Como já te falei, muitas vezes a gente pode não ter a mesma opinião, mas o senhor, mesmo com a minha opinião diferente da do senhor, o senhor nunca deixou de me atender. O senhor nunca me tratou de uma forma diferente por eu não pensar igual ao senhor. Então, fica aqui a minha homenagem, o meu muito obrigado a você, Rafael Fabretti, nobre vereador, presidente, está finalizando o seu ciclo hoje. Na quarta-feira teremos uma nova votação, entra outro presidente. Mas tenha certeza que nesses 2 anos o senhor fez um excelente trabalho, eu não poderia deixar de reconhecer,
como amigo particular e como vereador dessa casa, tá bom? Meus parabéns, Deus te abençoe e boa sorte na nova jornada, meu irmão.
Consulto se há mais vereadores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, pelas redes social, e também participam aqui da sessão. Bom, eu queria fazer uma observação aqui. Eu fiz um requerimento para o SAAE, né, perguntando qual o valor do superávit que existia no exercício de 2021 e também 2022. Ele me responde aqui que é um superávit financeiro no valor de R$11.635.209,51. Ele me informou também que o referido exercício registrou um déficit orçamentário do valor de R$709.848 de déficit orçamentário. Mas, assim, como que se há superávit se há déficit orçamentário, né? Se você tem um superávit de 11 milhões, você não pode ter um déficit de 719 milhões. Mas eu vou explicar qual a justificativa desse déficit que ele está falando. Ele faz uma previsão de arrecadação, mas não existe déficit em cima de previsão, né? Então acho desnecessária uma resposta dessa do diretor do SAAE. Porque eu perguntei o superávit orçamentário, daí ele fala que houve um déficit porque eles previram, né, uma arrecadação e daí deu menos. É óbvio. Em 2021, a prefeitura fez uma previsão orçamentária de 132, deu 160 e alguns quebrados, quer dizer, foi a mais. Além de ter um superávit orçamentário, teve um superávit na previsão também. Agora, eu acho assim, as pessoas, sabe que eu fico olhando, né? Que eles testam a inteligência aqui dos vereadores dessa Câmara. Isso é ruim. Eles acham que os vereadores desconhecem o trabalho aqui do Legislativo. É óbvio que tem pessoas que são novos, têm dificuldade, e também todo mundo vai ter dificuldade, né? Porque ninguém nasceu sabendo. A gente está aprendendo aqui, cada dia na nossa vida, a gente vai aprender muito mais. Porque enquanto a gente estiver vivendo, nós vamos estar aprendendo. Mas o que eles fazem, cara? Eu acho estranho isso, né? Porque eles testam, né, que as pessoas aqui não têm conhecimento, que é ruim. Mas enfim, só fiz essa observação na resposta, né? Queria dizer que, como é a última sessão, estamos encerrando mais um ano aqui, né? 14º ano aqui nessa Câmara consecutivo. Então, já 14 anos que eu estou aqui nessa Câmara Municipal. E quero falar do meu trabalho aqui nessa Câmara. Eu trabalho muito, porque sou cobrado por isso. Servidores públicos, nunca nessa Câmara, em 4 mandatos, fiz alguma injustiça com a categoria. Jamais votei um projeto que aumentasse, né, a contribuição de servidores públicos nessa casa. Então direciona aos servidores. Sempre cobrei melhorias para os servidores públicos. Fui o vereador em 2009 que nós aprovamos nessa Câmara o Vale Alimentação, instituído pelo ex-prefeito Cornélio. E o Vale Alimentação, né, foi iniciado ali, em 2010 ou 2011, se eu não me engano, não sei, que quando nós votamos esse projeto. E esse projeto, a gente, enquanto está nessa Câmara, porque nós fomos, né, autores desse projeto, né, junto com o Executivo naquela ocasião. E cobramos isso desde quando nós entramos e vamos permanecer aqui, vamos estar cobrando melhorias para o servidor público. Então, direciono para o servidor público, que sempre honrei, né, com as propostas minhas como vereador nessa casa. Cobrei infraestrutura do município esse ano, denunciei, né, irregularidades ou possíveis irregularidades dessa prefeitura. Eu acho que poucos vereadores aqui fizeram denúncia, né? Mas a gente trabalha com muita transparência e independência aqui. Porque se você sentar nessa cadeira e não fizer nenhuma denúncia, aí, se houver coisa errada, corre frouxo, porque não tem Câmara, né, para cobrar essas questões. Eu vejo aí prefeituras invadidas pelo GAECO, pela Polícia Federal. Por quê? Porque a Câmara não faz o papel de fiscalização. Então, quero dizer para a sociedade que aqui nós estamos, né, fazendo esse trabalho, embora muitos não vejam. Obras paradas, fizemos cobranças, estamos enviando para o Tribunal de Contas aqui denúncias de dinheiro gasto com reformas de prédio não estão sendo utilizadas. Então nós estamos fazendo essa denúncia ao Tribunal de Contas também, desse ano. Sobre a educação, fiscalizamos, fomos em escola, notamos várias coisas que fizeram, principalmente na época da vacinação, né? Onde crianças sofreram, né, com apresentação naquela ocasião, não podemos esquecer, né, do prontuário ali médico para as crianças. Então nós fizemos um trabalho de fiscalização muito importante. Na área social, fizemos campanha pela Comissão de Saúde e Educação. Então, aproveito aqui para parabenizar o Dr. Marcelo e o Ademar, foi companheiros que não queria que eu fizesse parte de algumas comissões, mas colocaram eu no meio. Eu volto depois.
Consulto se há mais algum orador.
Agora é o Marquinho, depois o Fabinho, Marcelo Gutierrez e Ademar.
Agora Marquinho, é agora? Marquinho. Com a palavra, vereador Marquinho.
Bom, novamente aí, boa noite, vereadores, público presente e eu, a população que nos acompanha também pela rede social. Bom, finalizando aí a última sessão, né, o vereador até comentando aí, esses dois anos aí foi bem corrido, foi rápido, né, fiscalizamos bastante, encaminhamos também denúncia, né, principalmente da creche, da Cavalcante, que iniciou até agora, veio a resposta aí do Executivo, juntamente com o Ministério Público e tal. Então fiscalizamos bastante, fizemos aí o papel fundamental do vereador, né, fiscalizar, acompanhar. Importante a população de casa estar também acompanhando sempre as sessões da Câmara e vendo também a fala dos vereadores também. O vereador comentando aqui e comentou alguns pontos também na época do Covid, acompanhamos também no período da vacina, todo aquele trâmite, né, que teve. O doutor Marcelo até pegou Covid também, né? O pessoal, os profissionais da saúde aí quase perdeu a vida lá. Parabenizamos. Então, finalizando agora com chave de ouro, podemos dizer assim, mas muito serviço, muito trabalho a ser feito, preciso ainda da resposta, da atuação também dos vereadores. Queria deixar claro para a população que nos acompanha até em casa, que na Casa de Leis, eu, um vereador novo, de primeiro mandato aqui temos aí os nossos embates, as discussões, mas fica por aqui, tudo fica por aqui. Quando sai daquela porta para fora, ou aqui dentro, aqui somos colegas de trabalho, e eu vejo isso, a importância muito grande. Eu estava até comentando com o funcionário da Câmara ali, esse bom relacionamento entre os vereadores, que faz a diferença aqui nessa Casa de Leis, aqui em Garça. Eu não sei as outras câmaras municipais, mas aqui tem dia que falta o teto cair aqui dentro desse plenário. Hein, vereador Fabinho? Mas os vereadores se cumprimentam, tem um bom diálogo, isso aí é muito importante. Não leva isso para casa, para que não haja discussões. Então fica por aqui, porque o nosso foco é trabalhar pela população, pelo melhor do coletivo, através dos ofícios, indicações, requerimentos, e nós vamos aprendendo um com o outro aqui, vamos aprendendo e vamos aí ganhando, no bom sentido, com humildade, a experiência. E isso é bom. Hoje é o último dia do presidente aí, né? Procurou fazer a parte dele como presidente. Como o vereador Lucas comentou, vários embates, várias situações, sim. Acredito que ele procurou fazer o melhor dele como presidente. Eu acredito que sim. Assim como nós, vereadores, procuramos fazer a nossa parte. Virar outro próximo presidente, saiu até aí nos jornais, né, a Gutierrez, que será candidato, o vereador Fabinho também, hein? Candidato a presidente, e eu entro como vice aí, junto com ele aí, na chapa. Então a chapa aí que vai ser analisada pelos vereadores, está aí nas redes sociais, no jornal aí, os nomes, não sei se o vereador Lico, acho que não está, né, acho que não entrou aí, mas tem os nomes, a população vai estar acompanhando, então isso aí é bom, que vai mudar aí a mesa diretora, tudo, e para esse pleito aí nos dois anos finalizando aí, e é muito importante. Permitido, vereador, vamos lá.
Rapidamente, vamos fazer uma observação, né, você vê, né, vocês montaram uma chapa aí, né, dois vereadores que trabalhou para o prefeito, que foi eleito, né, hoje é o contrário, que é o vereador Ademar e o vereador Marquinhos, né, então é bom fazer essas observações, né, para a gente analisar como que é a política, né, vocês ajudaram a eleger o prefeito e hoje não faz parte mais da bancada do prefeito. É uma observação importante a gente fazer. Obrigado.
Obrigado, vereador. Temos posicionamento. Temos posicionamento, eu já deixei bem claro aqui nessa Casa de Leis. Aquilo que é bom, eu vou estar votando, tanto eu como o Ademar. Aquilo que entendemos que
que é bom para a população, que a gente entender que não é bom, vamos votar ao contrário. Por exemplo, taxa de lixo. Tivemos entendimento o ano passado que não era bom para a população. Votamos ao contrário, votamos contra o Ademar. Pode ver as nossas votações de servidores públicos municipais, são todas favoráveis ao servidor municipal. O servidor que estiver acompanhando agora pode ver as votações dos vereadores. Vai ver que as nossas votações estão em apoio para com eles. Então não tem questionamento. E vamos permanecer nesse foco. Aquilo que entender, mais esses 2 anos, entender que é bom para a população, ter o nosso apoio. Entendimento que não é, não ter nosso apoio. E não fico visando daqui para frente, como vai ser, que a gente nem sabe se vai estar vivo no dia de amanhã ou não. Mas procuramos fazer a nossa parte pelo melhor do coletivo. Comentei aqui sobre Jafa, os vereadores trabalhando pelo melhor do coletivo. Melhor de Jafa, melhor da cidade. E é assim que vamos estar trabalhando. Então aqui eu não trabalho para o prefeito, viu, vereador bacana? Trabalho para o povo, para a cidade. Prefeito, eu tenho um respeito, assim como os vereadores, mas eu trabalho para o povo.
Senhor de Amparo, só para finalizar? Está correto. É por Sim. isso que eu fiz essa observação. Eu fiz uma provocação e você está correto. É isso mesmo. Parabéns.
Sim. Estou finalizando. Mais um pouquinho, 15 segundos. Importante a população ver. E a população tem que acompanhar o nosso trabalho. Estou à disposição. Olho no olho, porque trabalhamos para o povo e não para vereador, para prefeito, para ninguém, mas simplesmente para a população. Obrigado.
Consulto o próximo orador, é?
O Fabinho.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa. Os que compõem, os vereadores, internautas. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Deus por me dar saúde e vida de estar aqui nessa noite. E depois queria agradecer aos meus patrões, que andam aí pela rua, que pagam o nosso salário, né? Temos que agradecer. E dizer que o Bacana falou aqui, parabéns, Bacana. Você foi claríssimo. Nós fiscalizamos, nós corremos atrás, nós denunciamos, nós fiscalizamos, mas não foram todos vereadores, tá? Nós entendemos que existe a situação do prefeito e a oposição do prefeito. Todas as cidades têm situação, oposição. O que seria do branco se não existisse o azul, né, Lico? Então tem que ter. Então, gente, eu queria que... deixar os meus agradecimentos a todos os amigos aqui, os companheiros, vereadores. Agradecer também o Rafael. A gente briga bastante, a gente tem esse embate, mas na rua a gente conversa de boa. Ele fez, sim, uma boa administração na presidência dele aqui. Tem hora que ele é chato, a gente briga bastante, mas ele fez uma boa presidência, sim. E assim, galera, conseguiu conduzir a Câmara, a Casa de Leis. Agora... eu lancei, sim, a chapa, nós fizemos uma chapa para concorrer e deixar bem claro quem é situação e quem é oposição. Quem é a situação atual de administração? Quem é da bancada do Amém e quem não é? Então nós lançamos, sim, a chapa, tá? Conto com o voto dos nobres vereadores... tá? Aqui, para quem não conhece, para quem não entende, eu vou falar meio rápido. A gente monta as duas chapas e os vereadores vão votar. Chapa 1, chapa 2. E isso é uma coisa simples. E o que tiver o maior número de votos, ganha. Quem vota, pessoal, são os vereadores. Então, para que vocês entendam, os próprios vereadores vão escolher o lado. Ou o lado do prefeito, ou o lado da população. O que é o lado da população? Fiscalizar, bater, cobrar. Eu me coloquei para ser provavelmente uma chapa vencida ou vitoriosa, porque eu entendo que há necessidade. Por que deixar uma chapa só? Rodrigo Gutierrez é meu amigo, também não tem nada contra ele, não. É um cara que merece, ficou 2 anos apanhando aí, defendendo essa administração. Então, mas... eu entendo que nós também merecemos uma oportunidade de fazer a mesa e estar à frente do Legislativo, debatendo com a atual administração, levando a público e cobrando, fiscalizando, juntamente com os demais que estão aqui. Inclusive com essa mesa que hoje, pelo último dia, estará descendo
para o meio do plenário para trabalhar juntamente com a gente, caso sejamos uma chapa vencida, tá? Queria agradecer também a oportunidade...
2 segundos?
Sim.
Só uma observação. Lembrando, né, que se puxasse o tapete do Gutierrez, nós iríamos votar no Gutierrez, não é verdade?
Sim, com certeza. Com certeza, você não tenha dúvida disso. Porque houve uma articulação aí por fora e a gente, por ser vereador de oposição, a gente estava ouvindo muito atento. E hoje eu vi da boca de um ex-vereador que haveria sim uma articulação. Então, eu entendo que isso é uma puta de uma sacanagem. Desculpa a minha expressão, mas é. Agora, nós lançamos a chapa, vamos concorrer e peço aos vereadores que agora é a hora de saber a população e o funcionalismo público quem é a situação, a atual administração e quem é oposição. Não é oposição, não é oposição às coisas erradas, não é oposição à administração, oposição às coisas erradas, porque eu tenho visto muita coisa errada que está sendo engavetada, mas eu acredito na justiça e que a justiça seja feita. Era só isso? Sim?
Vou pegar um tempinho aí.
Pode falar.
Uma chapa boa, hein?
Sim.
A chance ainda dos vereadores estar analisando e vendo certinho.
Sim.
Montado, então ia sair só
com muita humildade, com muita humildade nós montamos a nossa chapa, eu, Marquinhos Moreira, Demar, a nossa galera aí, e vamos concorrer. A todos, meu muito obrigado, uma boa noite.
O próximo orador.
Agora é o Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa, queridos vereadores, querida vereadora. Primeiro, eu queria agradecer a população que me colocou aqui e todos aqueles que acreditam no meu trabalho, que tem sido um trabalho muito bem feito em prol deste município. Tenho muito orgulho do que a gente tem feito, do que estamos fazendo para o futuro dessa população querida. Em segundo lugar, queria agradecer principalmente os vereadores que já tinham um mandato, que me ensinaram muito, todos vocês me ensinaram muito a estar aqui, a legislar de todas as formas possíveis, posições divergentes, posições convergentes, em prol sempre da população. Não significa que a minha verdade é uma verdade, que a sua verdade é uma mentira, isso eu sempre digo aqui em tribuna. Então, respeito o posicionamento de todos, o que às vezes não acontece de algumas partes, mas estou muito feliz de estar aqui e de ter aprendido com vocês e os colegas atuais de profissão, nossos vereadores desse primeiro mandato, também aprendi muito, sou muito grato, quero elogiar o trabalho bem feito de todos vocês, cada um com um ponto de vista diferente, a dedicação, o empenho, as coisas inovadoras que foram acontecendo nessa legislatura, como a Escola do Legislativo. Vereadora Elaine está de parabéns nessa liderança, junto com o Fábio. Então, eu tenho orgulho de estar aqui hoje, de representar os 1.027 votos e também de representar os 47 mil habitantes daqui na nossa cidade. E não poderia deixar de estender esse agradecimento ao nosso presidente, Rafael. Você foi uma das pessoas que me incentivou à política, a iniciar esse processo de ser político, de fazer política, além de política pública, política partidária, pensando no nosso futuro, no desenvolvimento dessa cidade. Uma pessoa que mesmo não necessitando de se posicionar em alguns momentos, porque não exerceria o voto, fez questão de se posicionar, de liderar a situação em alguns momentos, mostrando pontos de vista pela sua oratória e capacidade de raciocínio rápido, né? Então, sempre defendendo o seu ponto de vista dos vereadores. Hoje lidera essa Câmara a um projeto ambicioso que traz uma autonomia maior a todos os vereadores, inclusive favorecendo a situação e a oposição, mostrando que você está do lado do legislativo, né, da vereança. Necessitamos de pessoas, líderes, como você, não só no legislativo, como no executivo, no judiciário e na nossa comunidade como um todo. Agradeço a Deus por ter me dado mais uma sobrevida, principalmente nessa época de Covid, onde que eu tive uma dificuldade muito grande, que vocês presenciaram, mas através disso eu tive muitos aprendizados e muitos ensinamentos que levo para o resto da minha vida e que me mostra que a família é a prioridade, né? E
sobretudo, Deus é a nossa força maior e é o que me motiva, é o que move e é o motivo de eu estar aqui hoje. Então, Rafael, obrigado por me ensinar a ser presidente. Espero um dia novamente contribuir como vereador e, se possível, disputar essa mesa, porque hoje eu vejo a importância de ter uma situação, uma oposição, a importância de formar duas chapas e concorrer, porque isso é democracia, e a importância de saber ganhar e saber perder, né? Contando que isso é um espaço democrático e 50% mais um é a voz da democracia. Isso tudo nós vemos isso no Senado Estadual e no Senado Federal. Respeitamos e temos que lutar se queremos mudar em prol de algo diferente. Parabéns e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vereadores. Foi um prazer estar esses 2 anos junto de vocês. Espero estar 2 anos próximos, trazendo mais vitórias e mais alegrias para essa população que tanto merece o sucesso.
Próximo orador, Gutierrez. Com a palavra, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, mesa diretora, senhores vereadores, a nossa vereadora. Vou ocupar a tribuna aqui para poder agradecer a população que me fez estar oportuno aqui no meu segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Garça. Quero agradecer a cada um vereador de vocês aí pelo ano que a gente teve, né? Eu quero pedir desculpa se eu fui deselegante com algum de vocês aí, mas eu quero que sempre prevaleça, no caso, a amizade de todos aqui. O Fabinho sabe disso, eu tenho um respeito enorme por ele. Tive uma desavença no mandato passado com ele, mas graças a Deus a gente conseguiu contornar da melhor forma possível e superar. E ele sabe o respeito que eu tenho por ele, porque ele me conhece já faz mais de 20 anos, no caso. Teve a oportunidade de conhecer minha esposa, meus filhos lá no meu estabelecimento comercial, quando ele era vendedor, né, Fabinho? Então, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, no caso, dessa casa aqui, e que no ano que se inicia a gente possa estar trabalhando para evoluir a nossa cidade. Quero comunicar à população também que a partir de hoje, às 20 horas, vai ter a chegada do Papai Noel aqui na cidade, em Garça, né, para poder estar alegrando nosso comércio aqui. Peço que a população possa estar prestigiando o nosso comércio local aqui, para que a gente possa trazer uma melhor economia aqui para a nossa cidade. E não poderia deixar de agradecer aqui primeiro o Marcelo, né, meu primeiro secretário da mesa aqui, que ao longo desses 2 anos como primeiro secretário fez um brilhante trabalho, no caso, na mesa, respondendo junto com o nosso presidente, Rafael Fabretti. Queria agradecer o Ademar também, que é um amigo que eu consegui ao longo desses 2 anos de mandato, no caso. Tenho respeito por ele, mesmo a gente tendo posições diferentes, ele sabe disso aí, que eu sempre respeitei ele como integrante da mesa aqui. E dizer também sobre o Rafael Fabretti, é um cara que está comigo há 6 anos de mandato já, né, Rafael? Segundo ano junto, um cara que me ensinou muito ao longo desses 6 anos aí, principalmente agora nesses 2 anos sendo seu vice-presidente, Rafael. Eu me inteirei a mais dos assuntos, você me passou mais posicionamento, você liderou completamente a mesa aqui, a presidência da casa, fazendo um excelente trabalho. Eu não poderia te deixar aqui de agradecer e parabenizar você pela evolução que você teve para tentar evoluir cada vez mais a nossa cidade. Não poderia deixar de agradecer também aos funcionários da casa aqui, o empenho do Antônio, do Carvalho, do Fabiano, da Ju, né, da Cássia, do Emiliano e do Rafael, nosso procurador da casa também, sempre fazendo as coisas acontecer na legalidade aqui na Câmara Municipal de Garça. Então, tenho que agradecer a todos os funcionários da casa aqui pelo empenho, né, pela dedicação aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. E do restante, eu comunicar também à população que fizemos a nossa chapa também para concorrer à presidência dessa casa aqui. Peço o apoio dos vereadores aí que a gente possa estar fazendo essa eleição agora no próximo dia 15, às 9 horas da manhã. e concorrendo aí para a gente poder assumir a casa aqui e fazer os trabalhos da melhor forma possível aqui junto com a minha mesa diretora. Tem como candidata a vice-presidente a minha vereadora Elaine, o meu primeiro secretário o Fábio Santos e o meu segundo secretário o Tenente Almeida. E do restante só tenho a agradecer a todos e desejar aí um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos aí, né? E muito obrigado por tudo aí e desculpa alguma coisa se eu falei com alguém. Obrigado, viu? Obrigado a todos os vereadores e à população. Uma boa noite.
Próximo orador.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Um dos últimos 5 minutos de cada aqui desse ano. Bom, muito aprendizado nesses dois primeiros anos e também algumas coisas que me deixaram enojadas, como certas palavras, sou uma pessoa, como eu ouvi, né? Fiz um acordo, foi a coisa mais nojenta que eu já ouvi dentro dessa Câmara e principalmente sou uma pessoa cara, é a coisa mais nojenta que eu ouvi da boca de um parlamentar aqui. Eu espero jamais ouvir isso de nenhum de vocês e muito menos perto do meu... da minha vida. Bom, aqui eu gostaria, e muitas coisas boas também temos que falar, né? Coisas construtivas, coisas que nós produzimos para o nosso município de Garça, que vai muito mais além da nossa dignidade e do nosso caráter. Procurar sempre o desenvolvimento com a palavra trabalho, com a palavra esforço. Eu acho que todos aqui têm um pouquinho, né, ainda, outros deixaram um pouco mais de lado, mas eu mesmo posso falar isso porque eu não deixei nenhuma vez de lado, tenho certeza que muitos de vocês também não. Gostaria aqui de agradecer à mesa diretora, em nome da presidência do Rafael Frabetti, que lá no começo eu assumi uma palavra e fui até o fim, independente de posicionamento, independente de propostas ou não, respeito e agradeço as outras propostas que tive. Isso é um reconhecimento da força que o povo me deu e que, de alguma maneira, a história continua pelo voto da confiança e pela história que carrego. Então, mas a palavra foi dita, ela foi compromissada e estou aqui hoje, assumi uma palavra com o Rafael e venho aqui hoje, com muita felicidade, concluir estes primeiros 2 anos. Rafael foi o primeiro vereador aqui que, da minha vida, vou carregar isso como político, certo? Porque gosto disso, pretendo fazer como ele também, como acho que todos aqui, o Lico teve minha idade, né, teve esse anseio, e falo isso porque o Rafael foi o primeiro político que eu debati de verdade aqui dentro. E falo isso com muito respeito, com muito respeito mesmo, principalmente quando a gente teve aqueles embates calorosos, e nós vimos que o problema não era nem eu com você, nem eu você comigo, nós não somos praticamente adversários diretos, ele vem de um lado, eu venho do outro, apesar que fomos eleitos do mesmo lado, mas as minhas escolhas... é as escolhas do meu caminho, do meu próprio caminho, que vem com o meu caráter e meus valores primeiro, como ele também tem a visão dele, e acredito que nós temos muito do que trabalhar, independente do caminho que converge ou diverge dos nossos destinos. Então, parabenizo a sua presidência, independente do nosso posicionamento diferenciado, parabenizo você como vereador, e que tenha muita boa sorte, que Deus abençoe seus caminhos daqui para frente. Agradeço meu amigo Dr. Marcelo Miranda, profissional da saúde, e principalmente uma pessoa que tirávamos dúvida, principalmente na parte da pandemia, o que era bom, o que não era bom de fazer requerimento, ofício, projeto de lei, enfim, porque nós somos a profissional da saúde, então a gente tinha aquele tato, aquele contato. Agradecer meu amigo Gutierrez, eu não nego, é o vereador, um dos vereadores que eu mais converso aqui desde o princípio e que, de alguma maneira, tem uma porcentagem maior de ser o presidente da Câmara, desta Câmara, e parabenizo antecipadamente, sou o primeiro vereador já a parabenizar, porque eu sei, a gente tem que contar aqui, tá, de alguma maneira está já calculado. Mas parabenizo, é o seu esforço, certo? O que o Fabinho falou é verdade, e a gente ia, se tivesse puxado seu tapete, nós íamos sim. Porque a gente gosta de você, eu gosto de você, você é um cara bom de família. E o Gutierrez, ele mostra uma coisa aqui, que está naquela galeria dos presidentes. Não precisa de diploma, não precisa de status, não precisa de ser chamado de doutor, viu, Gutierrez? Para sentar na presidência. Você tem que ter dignidade, você tem que ter caráter, certo? Você tem que ter personalidade, principalmente nunca se vender a certas ideologias, porque você tem que sustentar um projeto de alguém.
certo? Projeto de ego. Você é um exemplo aqui, que qualquer pessoa que tenha caráter, dignidade, Rafael também veio de baixo, vem de uma família trabalhadora, estudou, certo? O Lico vem também, né? Sua mãe, a família da sua mãe é muito amiga da família do meu pai, certo? O Pedro, enfim, o próprio Cateto pai, enfim, todos aqui, o Bacana, pensa no Bacana. O Bacana veio mesmo de uma família bem humilde e hoje ele vem aí com o quarto mandato. Então eu venho aqui trazer energia positiva nessa noite. Parabéns, obrigado, viu, Rafael, por ter gratidão, independente de qualquer coisa. Obrigado lá nos primeiros meses, nos primeiros dias que eu fui eleito, você ter chego em mim. Fabinho, Pedro, Marquinho, somos uma chapa, contamos com votos aí, democraticamente falando, mas eu tenho certeza que nós hoje representamos um posicionamento. Um posicionamento, Gutierrez, que eu desejo boa sorte para você a partir de janeiro. Que as coisas vão esquentar um pouquinho mais para real, porque os dois últimos anos. Mas isso é democracia, isso é política. Então te desejo boa sorte, que as coisas vão, né, Fabinho? Vai esquentar um pouquinho. Parabenizo o Fabinho pelo posicionamento, Pedro Santos, Marquinho, Bacana, pelo posicionamento de oposição. E vocês da situação também, parabenizo pelo posicionamento de vocês. Não é fácil, hein? Não é fácil ver uma cidade parada de 7 anos. E ter que ir defender. Parabéns a vocês. Respeito todos vocês. Um abraço.
Próximo orador.
Agora é o Lico.
A palavra é do Lico.
E o Pedro. Não, depois é o Lico, o Fábio Santos e o Pedro agora. Tem três.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, a todos que nos assistem na rede social até o momento. Estamos aí, senhor presidente, a mais um término de um ano do Legislativo Garcense. Eu que já passei na década de 90, 92 a 2000, vereador, presidente dessa casa, depois vice-prefeito, o José Alcides Faneco, tentei a prefeitura ser candidato, com alguns amigos aqui que me apoiaram no meu primeiro mandato, e sempre de cabeça em pé, sempre com o meu ideal, com a minha honestidade, graças a Deus ando nessa cidade de cabeça erguida e tenho meu posicionamento. Senhor presidente, quero falar em poucas palavras, agradecer o seu trabalho pela Câmara Municipal de Garça, pela população de Garça. Todos nós temos defeitos, todos nós. Ninguém faz tudo sozinho e ninguém é 100%. Só Deus, o Pai Celestial, que sabe o que todos vocês, vereadores, e que o senhor sente onde defende os ideais, sua ideologia e o seu trabalho, né, vereador Cateto? Todos nós sabemos. Parabéns à mesa. Parabéns ao senhor pela condução dos trabalhos. Parabéns para quem for eleito presidente da mesa. Nós teremos duas chapas, né? Isso faz parte da democracia, isso é saudável para a democracia, termos duas chapas de candidatos, né? Todo mundo sabe a nossa postura. Quero dar os parabéns, senhor presidente, essa casa, sem ela, a gente não teria nada também. Desde o mais simples funcionário até o mais alto escalão. Eu, particularmente, tenho uma amizade muito grande com o Antônio. Antônio foi uma pessoa que surgiu na minha vida, gosto muito do Antônio, nosso diretor. E de todos, né, Zé Roberto, e de todos aqueles que trabalham nessa casa. A nossa população de Garça, eu quero dizer que todos nós aqui lutamos direto
ou indiretamente pela nossa população, por Garça, Japa e Zona Rural. Eu tenho certeza que nenhum vereador aqui quer o mal da nossa população, e sim o bem da nossa população. Por isso que trabalhamos durante o ano, por isso que buscamos recursos, por isso que corremos atrás, cada um com seu ideal e com a sua proposta. Mas eu acho que o respeito vem sempre acima de tudo. Tivemos as nossas conquistas, tivemos uma emenda de 600 mil reais, tivemos trabalho aí voltado à nossa comunidade, na parte de emprego, LED, infraestrutura, sempre com o apoio dos vereadores, sempre com o apoio de todos. Isso é muito importante. Estamos aí para se encerrar esse ano. Eu aprendi muito, Gutierrez. Já fui presidente dessa casa e aprendi muito com a vida, né, com meus 60 anos. Eu estou há 35 anos numa empresa, tive 3 empregos na minha vida, né? Então eu aprendi muito. E procuro, dentro da minha maneira de ser, de sempre, orientar meus amigos e a quem me pergunta e a quem me procura algum conselho. Quero deixar aqui um abraço a todos os vereadores, do fundo do coração, a todos os funcionários, ao executivo, ao prefeito, ao vice-prefeito, e torno a falar, a democracia é isso. Uns têm...
Consulta-se a mais um orador.
Vereador Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha aqui presente, em casa também. Venho também agradecer, presidente, esse tempo aqui na casa, né? As pessoas que me colocaram aqui. Venho agradecer a confiança dessas pessoas também quando ligam para a gente, perguntando, querendo entender o que está acontecendo. E com muita clareza eu oriento, explico o que aconteceu, às vezes algum projeto polêmico, difícil, eu tento fazer esse entendimento chegar até essas pessoas. Gostaria de agradecer ao senhor, porque conheci o senhor nesse tempo, nessa entrada na Câmara Municipal, não conhecia de conversas anteriormente a isso, né? A gente se conheceu mais agora nesse tempo da Câmara, sabia que o senhor já era vereador, tudo, mas não conhecia de conversar. E pude ver a seriedade, os compromissos que você firmou há 2 anos atrás e as coisas se cumprindo, né? Agradeço muito, agradeço também os momentos que liguei, conversei, o senhor me orientou, me deu alguma dica, isso foi muito bom. A confiança na presidência da Escola do Legislativo, junto com a vereadora Elaine, que aprendi bastante com cada vereador aqui. A todo tempo, a gente vai, né, aprendendo. Isso faz com que a gente cresça bastante. Agradecer aos funcionários, em especial o Carvalho, o Fabiano, né, o Antônio, sempre próximo da gente, orientando. E dizer que nesse tempo, né, na Câmara, a gente vai, podemos dizer assim, né, aprendendo a entender cada pensamento de cada pessoa, né? A gente vai conhecendo as pessoas e vai entendendo como que elas pensam. E aí a gente consegue entender o que motiva cada um aqui, né? Então, agradeço o senhor por esse tempo, pela oportunidade, dizer que estamos juntos, né? Estamos juntos aí. E dizer que o senhor fez um belo trabalho. Esse projeto que entra na Câmara da emenda impositiva, eu acho que é um projeto que vai realmente marcar a história da Câmara Municipal, principalmente o seu mandato, né? E todo mundo vai poder, podemos dizer assim, ajudar a sociedade, né? Aqueles órgãos da nossa cidade que realmente precisam de algum apoio maior, né? a gente vai poder contribuir e com isso também nós podemos deixar a nossa parte, né, o nosso nome ali marcado na história da cidade em alguma, né, instituição. Então, parabéns, obrigado e desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Que Deus abençoe vocês.
Consulta se há mais orador.
Vereador Pedro Santos.
Sua palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que nos acompanham, tanto pela internet como aqui pessoalmente, a Lu, tá, o Regi. Seja bem-vinda, Miriam, nossa amiga de longa caminhada. E encerramos mais um ano, graças a Deus, mais um ano. Todo ano, quando nós chegamos na última sessão, os vereadores vêm, colocam seus posicionamentos, do que faz um balanço, né, um curto balanço do que foi o mandato aí nesse último ano, e sempre naquela tensão de uma pré-eleição para a presidência. Quem acompanha os trabalhos da Câmara sabe que é sempre assim. Nós temos na nossa Casa de Leis 13 vereadores, cada um tem apenas um voto. Então nós somos uma democracia. Cada vereador se posiciona da maneira que acha que é correto, faz os acordos que acha que é correto e toma um lado, né? Tem os vereadores que preferem ficar na situação juntamente com a maioria dos vereadores, até mesmo pela uma facilidade maior que tem de conseguir coisas ali junto ao executivo. E alguns vereadores preferem votar naquilo que pensa, independente de conseguir ou não algo no executivo, que é o meu caso, né? Infelizmente, eu estava até comentando agora há pouco, infelizmente tem um peso de ser um vereador oposicionista à administração, que é um peso claro e simples para a população. Nós, como vereadores de oposição, nós temos muita dificuldade de conseguir coisas mínimas na administração. Aquilo que às vezes um vereador de situação consegue ligando para um secretário, falando com o prefeito, de executar determinadas coisas na cidade, né, solicitar ali, porque o vereador ele não executa nada, nós temos que solicitar para que o executivo faça. Um vereador de oposição tem a sua dificuldade de conseguir. Mas isso não tira os benefícios do vereador de oposição, que faz as fiscalizações, faz as denúncias, participa da aprovação e da discussão do orçamento, né? De uma maneira ou de outra, ambos os vereadores têm o seu peso, têm os seus benefícios. Eu, hoje, me coloco como um vereador de oposição por não concordar com muitas coisas que a administração faz. E isso fica claro nas votações do projeto. Mas essas votações, elas não, em momento nenhum, colocam a gente como pessoas ruins ou pessoas que jogam contra o município. Porque se você colocar numa balança os votos que todos da oposição votaram favoráveis e os votos que eles votaram os contrários, que nós votamos contrário, você vai ver que é mínimo os projetos que nós votamos contrário na administração. Nós apenas votamos contrário aos projetos ao qual nós enxergamos que não será benefício para a população. Não será benefício para o servidor, não será benefício para os professores. Então, nós temos a liberdade de votar contrário a determinado produto, determinado projeto. O que um vereador de situação que está completamente alinhado com o prefeito não pode fazer, porque tem que estar junto ali e apoiar os projetos do executivo. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar participando mais uma vez, mais um ano, nessa Casa de Leis. Peço desculpa por aquilo que a população às vezes não conseguiu acompanhar dos trabalhos que nós fazemos nessa Casa de Lei. Muito bem disse o vereador Bacana, não é tudo que chega na população, não é todas as nossas discussões, os nossos posicionamentos que chegam na população. E isso, muitas vezes, afasta o povo do nosso trabalho aqui. Eu gostaria de desejar sorte aos dois candidatos à presidência, ao Rodrigo e ao vereador Fábio. Né? Nós somos uma democracia e quem tiver maior voto ganha. Meus últimos 10 segundos, gostaria de parabenizar o vereador Fabretti, presidente, pelo trabalho que fez até o momento de hoje. Nós sabemos que é difícil o cargo e, mesmo discordando de muitas coisas... Voto
depois. Consulte-se a mais oradores.
Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente dessa mesa, neste momento, aqueles que compõem, os vereadores que estão aqui presentes, as pessoas que estão aqui presentes, né? Uma amiga minha aqui, Miriam, queria te desejar muita sorte no seu pleito, tá? Conte comigo, vamos tentar. E para quem não sabe, a Miriam fez direito comigo, né, Miriam? Formou junto comigo, a gente tem uma amizade de faculdade muito grande, é muito bom te ver aqui, tá bom? Ao lado do Regis, das pessoas que estão aqui. Lu, seja muito bem-vinda. Bom, acho que é meu penúltimo discurso como presidente, porque eu tenho o segundo tempo de 5 minutos ainda que eu vou dedicar para tratar de um outro assunto. Mas eu queria dizer que cada parlamentar daqui dentro dessa casa, cada vereador, tem a sua importância dentro do trabalho e desenvolvimento do nosso município. Discordo frontalmente de alguns. Discordo frontalmente de posições de alguns. Mas não é o meu discordar que faz da opinião dele uma opinião errada. Assim como quando discordam do meu posicionamento ou do posicionamento de qualquer outro vereador, não legitima um vereador subir na tribuna e dizer que o dele está certo o posicionamento e o do outro vereador está errado. Não existe votar para candidatos a presidente do prefeito e da população, porque todos aqui foram eleitos pela população. Essa chapa que está formada, a 01, a 02, ambos eleitos pela população. E não ia ter nenhum tipo de puxão de tapete não, tá? Vocês podem ficar tranquilos que isso é uma falácia. E o que mais preocupa, de fato, é a unidade que esse grupo mostra. E eu respeito essa preocupação, porque eu já perdi a eleição de mesa. O Pedro foi eleito presidente no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano de governo, como vereador. E ele era oposição e nós perdemos a eleição da mesa. E após aquela derrota, Pedro, muito aprendi. Muito eu aprendi. E hoje posso dizer a vocês que estou muito feliz em estar saindo da presidência, deixando e continuando essa unidade que nós criamos entre vereadores. Seria muito difícil termos 13 vereadores pensando igual. Mas quando você consegue construir uma maioria, há de ser respeitado, independentemente do lado. Porque assim como outros foram eleitos aqui construindo a maioria, nós estamos trabalhando para construir a nossa maioria. Com vereadores que foram votados pelo próprio povo e o mesmo povo que votou na oposição. Pessoas diferentes, mas fazendo parte da mesma cidade. Isso mostra que política tem lado. Eu estar aqui no meu segundo mandato mostra que política tem lado. Porque se tudo que eu fizesse fosse tão errado, talvez eu não estaria representando a população mais uma vez. E aqui estou, muito feliz por ter essa oportunidade. Acredite nos seus ideais como vereadores. Não se deixe iludir ou se enganar pela palavra de um outro. Vá no que o seu coração e a sua cabeça mande, porque eu fiz esse trajeto até aqui e para mim tem dado certo. Vote com seu coração, com sua consciência e sempre respeite o próximo. Nunca ache que você está certo e o outro errado, porque todos nós temos o porquê de estar votando. Aconteceu nesta última eleição um fato inédito montamos uma chapa na qual o meu amigo e apoio o Rodrigo como nosso presidente aqui de forma pública, dentro da Câmara Municipal de Garça, entre os vereadores, consenso, união entre os colegas vereadores. Essa chapa foi montada aqui dentro da Câmara Municipal de Garça. Não foi com pedido, objeções, nem nada. Nós focamos no nosso candidato e montamos a chapa, e hoje apoia essa chapa composta por Rodrigo, Almeida, Fábio e Elaine. Vocês vão sofrer algumas represálias, vocês às vezes vão ser criticados, mas aguentem firme, o propósito, ele existe, e cada um cumpre o seu da forma que for necessária. Nunca será fácil ser vereador, e muito menos compor uma mesa. Respeito hoje muito mais todos os vereadores que foram presidente do que quando eu entrei. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e me ajudaram a crescer como político. Muito obrigado. Mais algum orador inscrito no primeiro tempo? Não?
Tempo, não.
Não havendo mais oradores inscritos no primeiro tempo, partiremos ao segundo tempo de tempo livre. Com a palavra é o inscrito, então, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, eu volto aqui novamente na tribuna e abordar dois assuntos aqui, sobre a questão da galeria de Tinogueira, né, que ela já se poupa a tempo e, se eu não me engano, está fechado. Um familiar me procurou e disse que a galeria, né, por seu poupa-tempo, depois acabou fechando. Ali foi uma homenagem à Edith Nogueira e é um questionamento para saber onde vai ser, né, a galeria, se vai continuar ali, porque o poupa-tempo mudou e se vai voltar, né, a ser galeria de Edith Nogueira. Enfim, eu fiz um ofício já questionando e estou falando em nome do familiar que me procurou. Quero aproveitar também, eu recebi agora aqui, gostaria de compartilhar com vocês, né, uma reclamação de uma munícipe, a Carolina. Ela disse aqui, ó: decepcionante ver a prefeitura de Garça trazer food truck de outras cidades, deixando de lado o pessoal de Garça, sem contar a falta de responsabilidade. As feiras foram canceladas e vários produtores perderam seus produtos. Eu recebi agora aqui essa informação. E é uma pena mesmo, né, que o final de ano o comércio quer ganhar dinheiro e as pessoas também querem ganhar, as pessoas da cidade. Então acho que o executivo ele tem que fazer algum projeto para beneficiar as pessoas aqui do nosso município. São pagadores de imposto e ajuda a pagar o salário dos vereadores e também do prefeito. Aí chega a oportunidade onde vai haver um movimento, traz um pessoal de fora para ganhar o dinheiro aqui. Mas enfim, isso é um questionamento de uma moradora. Espero que o executivo possa, né, falar, dar resposta para essa pessoa. Queria falar também que, para todos os vereadores, principalmente os primeiros mandatos, né? Eu tenho aqui 4 mandatos e sempre agi dessa forma. Então eu fiz, né, de uma maneira correta. Se vocês analisarem os vereadores que ficaram nessa Câmara aqui, né, que permaneceram aqui, foram, né, o vereador Fábio, Pedro, o Fabinho, o vereador Fabretti e o Gutierrez. Então, quer dizer, o resto, saiu tudo. Então, deu certo para o presidente, mas deu errado para os vereadores que apoiaram o prefeito, né? Isso daí também é uma observação que eu estou fazendo aqui para os vereadores, né, que, de repente, querem também voltar na próxima eleição. São observações. Nada contra... cada um tem o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. E cada um acredita no que quer. Então, assim, todo mundo tem o direito aqui de votar favorável, contrário. Concordo plenamente com tudo que o presidente falou. Agora, precisa ver quem está sendo usado ou quem não está, entendeu? Então, essa é uma posição. E outra, aqui, eu quero dizer para todos vocês que não levem a mal, nós somos colegas aqui, né? Eu acho que cada um tem seu ciclo de amizade, que frequenta final de semana casa de uns amigos, pessoal de outro, mas aqui somos todos colegas, né? Eu, particularmente, assim, eu passei por muitos momentos difíceis dentro dessa Câmara. E as pessoas só estão aguardando um erro seu para te prejudicar. E eu falo isso para vereadores, né, que também está passando por isso, principalmente na rede social. Quando você fala em rede social, no segundo mandato meu, eu sempre fui oposição. Naquela ocasião era o prefeito Faneco que foi oposição. E eu fui perseguido por várias pessoas também na rede social, mas eu continuei fazendo meu trabalho de oposição aqui nessa Câmara. e fui eleito novamente. E eu fui eleito com 621 votos, na segunda com 545, na outra eleição, na terceira, falaram que eu estava preso no dia da eleição. Mesmo assim, fui eleito preso. Então, tenho muito orgulho de estar aqui, né? Que era uma mentira, né? Porque o pessoal inventa mentira aqui. Nunca levei nenhum benefício da prefeitura e nem quero. E nem quero. Nunca arrumei um emprego aqui para amigo. Nunca levei nenhum benefício e nem quero. Eu quero. Quando eu me proponho a ser alguma coisa, eu tenho foco. Eu tenho foco naquilo. Então aqui, se amanhã ou depois eu sair de cabeça erguida, que eu nunca vendi meu voto em troca de nada. Em troca de cargo, em troca de ajuda. Nunca e nem quero. A sociedade, ela está olhando. E quem vai, né, decidir que você fica aqui, não é prefeito, nem vereador, nem um elogio no vereador aqui para o outro. Quem decide é a sociedade. É a população que está olhando. Entendeu? Então, acho que é bom essas observações a gente fazer aqui, né? Para que deixe bem claro, ninguém é contra ninguém aqui, né? A gente está aqui defendendo uma sociedade. Então, os argumentos de cada um, lá na frente, vai valer. Se o argumento seu for bom, tudo bem. Se o argumento seu for ruim, e também se achar que vai votar com o prefeito, que ele vai arrumar uma rua para você, vai dar voto, você esquece. Posicionamento é tudo. Eu falo sempre, até 100, 200 votos você chega, mas depois quem vai analisar isso é as pessoas que acompanham o seu trabalho. Mas enfim, boa sorte para todo mundo aqui, desejo, né, um feliz Natal, próspero não, peça a casa, e cada um continue fazendo seu papel aqui com muita dignidade. Obrigado.
Consulta, senhores oradores.
Agora o Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, meu primeiro secretário, eu não estava aqui na hora, mas eu agradeci aí essa parceria desses últimos dois anos. Você é um cara muito importante para mim, Marcelo, assim como o nosso vice-presidente Rodrigo, o cara que esteve sempre do meu lado aí. Gosto muito de vocês como pessoa, excluindo aí a questão profissional, vocês são meus amigos. Eu deixei esses cinco minutos finais para falar, talvez, e na minha humilde opinião, da parte mais importante dessa casa, que é o seu corpo de funcionários. Deixei os meus cinco minutos finais, não tenho nada escrito, não tenho nada planejado, mas para falar aqui com o meu coração, porque eu aprendi a respeitar esses profissionais que aqui trabalham de uma forma que é absurdo. Confesso que no meu primeiro mandato talvez não tinha a expertise e a experiência para saber identificar como eles precisavam trabalhar aqui. E essa casa, ela tem um corpo de funcionários muito capacitado. Posso até falar aqui sem medo de errar e sem medo de minimizar outras câmaras, que é difícil uma Câmara Municipal que tenha uma imparcialidade nas tomadas de decisão como essa Câmara tem. Eu falo em nome de todos os funcionários, agradeço a participação de cada um na minha formação como político, pessoas que eu nunca mais vou esquecer, pessoas que eu convivo diariamente. Falo com o Antônio muito mais do que falo com minha própria família. Antônio, fico aqui então agradecido em nome de todos os funcionários da Câmara. Fala em seu nome, Antônio, para que você leve para o Zé Roberto, para o Fabiano, para a Josi, para a Ju, para o Rafael, para Emiliano, para que todos saibam que se eu tive a condição de ser presidente nesses últimos dois anos, a parte principal dessa condição foi o corpo de funcionários dessa Câmara. E digo mais aos próximos presidentes e ao próximo que vencerá essa eleição na quinta-feira, valorize esses profissionais, porque são pessoas que trabalham pelo município de verdade. Eles, diferente da gente, não possuem partido político. Eles possuem a condição, a prerrogativa de trabalhar em prol do nosso município. Então eu queria dizer a todos vocês, funcionários, que eu dedico, se tive bons momentos nessa Câmara, a instrução, as ideias que vocês me passaram. Não acho que tudo é ideia do presidente, pelo contrário. Esses profissionais nos colocam a cada dia ideias novas para que possamos aí evoluir como políticos. Então, assim como agradeci vocês, vereadores, e a população por estar aqui, quero agradecer os funcionários dessa casa de ter me conduzido, presidente, por esses 2 anos. Muito obrigado. Vocês são pessoas excelentes, pessoas de bem, e posso dizer que qualquer presidente que estiver nessa casa e tiver a humildade de escutar o funcionalismo dessa casa, vai ser um bom presidente. Porque isso aqui é uma estrutura muito bem montada, que roda, independentemente da foto que está ali. Mas ali está o comando e as decisões. Então, quem assumir essa presidência, dedique-se no comando, nas decisões, mas escute muito esses funcionários da Câmara Municipal, esses colaboradores, pois eles fazem essa Câmara de verdade. Quis deixar 5 minutos finais para agradecer vocês e dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida ser presidente da Câmara Municipal de Garça. Se vocês olharem para o lado direito de vocês, poucas pessoas tiveram a capacidade de estar aqui. Sabe por quê, Rodrigo? Estar presidente? Porque isso é costura, isso é lealdade, isso é política. Não se faz uma maioria brigando, se faz uma maioria com unidade. E nós trabalhamos até aqui com unidade, a mesma que me fez presidente. Muito obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Não havendo mais oradores, essa é a última frase que falo como uma sessão ordinária. Vão todos com Deus. Uma ótima semana e muito, muito, muito obrigado.